E uma salada tem que comprar, decente. A salada não dá pra comprar pro mês inteiro, né? Porque estraga.
Pois é, e uma salada decente acaba saindo um pouco caro.
É verdade.
Esses dias eu fui comprar uma coisa pra fazer uma salada decente, deu, gastei R$90 no mercado.
Só pra fazer, só coisa de salada?
Foi 3 dias de salada decente.
Uns molhos.
É um absurdo mesmo.
É, porque foi molho, foi ovo de codorna, foi damasco, essas coisas que precisa estar numa salada decente.
Comida de gente rica, né, amigo?
Que não
tava só um alfacezinho, um tomate, uma cebola.
Mas se você vai comer só uma salada, né? Tem que ser decente.
Sabe o que é que eu faço muito assim? Eu deveria fazer mais, inclusive, deveria fazer agora. Porque quando eu tô em casa, né, eu quero sempre estar comendo um lanchinho. E aí não tem um lanchinho saudável, né? Aí o que é que eu faço?
Tem porcaria, né? Eu fico tão desesperado com isso, que a única coisa que eu tenho pra comer em casa é tipo aí fandangos.
Eu até já ofereci ao Márcio algumas vezes, que eu vou no mercado, aí eu compro uma ricota dessas leves, né? Compro uma lata de atum, aí compro brócolis.
Mas aí é foda, porque esse atum em lata também dizem que é uma bomba, né?
É, parece que tem mercúrio, essas coisas, mas
Eu tô pensando aí. Morre de câncer.
Eu tô pensando a curto prazo. Essas
enlatado, né?
Pois é, senão dá AVC, dá câncer. E câncer é uma coisa que você pelo menos tem. Pois é, não acontece de uma vez, assim.
Não, mas
você tem tempo de sofrer, de construir relações, de dor.
É o atum sólido, que ele é um pouco mais. Ele não é aquela porcaria, assim, uma coisa mais.
Porra, se eu vou comprar um enlatado. Eu compro mais porcaria que tem, que é aquele lá, é o atum já
ralado
com molho de tomate.
Eu compro sólido mais normalzinho, aí compro tomate, né, essas coisinhas, aí eu refogo tudo junto.
Gosto muito de tomate, eu gosto de molho de tomate, mas tomate mesmo eu tenho agonia.
Tu come que lambe os beijos quando eu te dou.
Não, eu acho ótimo, os teus sanduíches são ótimos.
Pois é, aí eu só refogo tudo com azeite, pronto, aí deixo num potinho, e aí eu sempre esquento no micro-ondas, boto no pão integral e como. Aí esse é o meu esquema, eu acho ótimo, assim.
Mas é foda a dieta, porque você tem que ter várias alternativas, né? Porque senão fica só aquela coisa, você enjoa, e depois fica, porra, de dieta não vai fazer, não.
Não tenho condições de ter opções, não. É sempre aquilo ali até acabar.
Eu odeio ir nutricionista, porque nutricionista sempre faz um balaio todo, né? Bota assim, um monte de opção pra você, não sei o que. Eu chego em casa, mãe, tá aqui a minha dieta. A minha mãe não compra nada no mercado, porque eu compro as mesmas coisas de sempre. Só comida gorda.
É porque é muito mais caro que nem, ó. É. A salada deu tudo
aquilo. Almoço, uma colher de grão de bico, aí duas colheres de lentilha.
São as coisas assim que eu nunca comprei na minha vida, assim, eu nunca criei um hábito de comer.
Aí no café da manhã, chia com leite de cabra.
Eu não sei o que é isso. Eu ficava tipo, meu Deus, lentilha. Tipo, eu tive que aprender um dia.
Uma sopa de lentilha.
É, tipo.
Ao entardecer.
Fala, Helena, a gente interrompeu a nossa convidada, Helena Vieira.
Não.
Pois é, vamos começar.
Dá em nada.
Oi.
Oiê, gente. A gente tá começando aqui mais uma edição do Dá em Nada.
Dá em quê?
Do Dá em Nada, né, amiga? Eu sou o Márcio Peixoto.
E eu sou o Gabriel Araújo.
E a gente tá trazendo de volta uma convidada ilustre.
Esse grande hit,
é,
né?
Responsável por um dos maiores hits. Era o maior hit do Dá em Nada até virar a Anitta, né, amiga? Só você sabe. Porque com a Anitta ninguém pode. É difícil de competir. Mas é a nossa segunda maior audiência aqui do Dá em Nada, né? Que foi com a Helena Vieira. And she's
Olá,
back.
Gente.
E agora a gente tá aqui em outro ano, né? Outro contexto. No contexto é o mesmo, basicamente, né? Só é um ano novo. Mas a gente, como tá no começo do ano, a gente resolveu fazer essa edição, que é pra ir refletindo sobre o que aguarda a gente em 2018, né, gente?
Eu tenho visto muitos comentários, assim, tanto em podcast quanto em outros lugares, dizendo assim, eu espero que esse ano seja muito bom. A gente sabe que na política não vai ser, mas eu espero que seja um ano bom em outras coisas, no trabalho, nas realizações.
Foi tu que falou quando a gente gravou contigo que eu era pessimista, ou tu falou que eu era otimista?
Não, mas
eu falei isso.
Tu falou que eu era pessimista?
Eu devo
ter dito. Tu não lembra, não?
Mas esse ano vai ser, no mínimo, cansativo, né?
Vai, já tá, amigo.
Vai ser muito cansativo.
Eu já tô exausta por mim. Eu já tô exausta. Mas que vem 2019.
É que nesses memes que estão saindo, né? Tipo, que vem 2019, porque eu já errei 2018 já no começo. Já comecei errado.
Todo mundo é assim.
Mas pra além do espectro da própria eleição em si, né, tem todas essas discussões que estão vindo envoltas, né? Que, por exemplo, esse primeiro mês a gente já tá acompanhando, assim, eu acho, de forma muito grande, essa desconstrução da imagem do Bolsonaro, né?
Sim, assim, isso
do começo de janeiro pra cá, tá sendo forte, assim, pesada os veículos midiáticos.
A gente tem que esperar pra saber o efeito disso, né? Se vai surtir algum efeito ou não.
Eu acho que não tá surtindo, assim, muito.
Mas antes de qualquer coisa, eu quero anunciar o resultado da batalha de playlists.
Acabou?
Explica pra Helena.
A gente fez uma batalha de playlists como parte do Dainado de Férias, né? Aí cada um fez uma playlist com um conceito e 5 músicas, e a gente fez uma edição vendendo essa playlist, né, música por música. Aí a playlist mais seguida até esse momento presente agora seria a vencedora, né? Exatamente. A pessoa ganharia pontos no placar faraônico.
Aí eu vou anunciar as 2 playlists e a quantidade de seguidores com suspense, ó. Bora Lavar Uma Louça, de Márcio Peixoto, está com 22 seguidores. Suspense. E a Boa Noite Brasil, de Gabriel Araújo, no caso sou eu, está com 17 seguidores.
Ah, eu ganhei! Até nisso, amiga. Até na playlist que tu queria fazer, eu ganhei, amiga.
A gente conta pontos, né, nos nossos jogos. Eu comecei ganhando, assim, de lavada. Aí o Márcio virou. Eu não sei como é que
eu tô no strike, assim, pro sucesso. Eu só ganho agora.
Só ganho, é um inferno. E quando eu consigo alguma coisa, aí o Márcio vai conseguir a mesma pontuação.
É, eu empato. Mas é quantos pontos que eu vou ganhar agora?
3.
Ah, o que importa é que eu tô na frente. Eu queria aproveitar esse momento pra agradecer os Nadicas que seguiram a minha playlist. E dizer agora em primeiro momento que essa playlist não vai morrer. Eu vou continuar. E essa playlist eu vou ficar adicionando novas músicas. Então fiquem antenados na Bora Lavar Uma Louça, né, gente?
E eu queria dizer que eu vou excluir a minha playlist.
Porque eu tô muito
decepcionado com os Nadicas. Porque enquanto o Márcio fez um caminho óbvio de colocar um monte de música que toca na Jovem Pan, eu trouxe novidades pra ele.
Era uma playlist de fim de ano, eu tinha que fazer um apanhado, né? Pra ganhar o povo. Aí tu botou um monte de coisa desconhecida, ninguém quis. Obrigado, Nadicas.
Antes de começar a nossa discussão, se você quiser conversar com a gente sobre qualquer assunto, tanto esse assunto que a gente vai discutir hoje, quanto os assuntos passados, a gente, pra quem não sabe, a gente tem uma sessão de cartas, né? Tem um programa...
Isso me incomoda sempre quando fala em carta, porque não é carta.
Claro que é carta.
Não é carta.
E-mail, tu sabe o que é uma e-mail carta. Em inglês?
Eu fico lembrando daquela...
Tu sabe o que é e-mail
daqueles
em inglês?
Daqueles programas do Faustão, ou do Gugu, quando eles iam sortear o prêmio, e eles ficavam jogando as cartas pra cima. E-mail é correio eletrônico.
E o que é que um correio recebe?
Cartas, encomendas, mas é um eletrônico, não é o mesmo formato, é um e-mail.
Aí, se você for traduzir ao pé da letra, diz assim, eu recebi esse correio eletrônico, não é melhor você dizer que eu recebi essa carta?
Não, você disse que recebi esse e-mail.
Deixa eu continuar.
Então, gente, se vocês quiserem conversar com a gente, mandar opinião, etc, meter o pau. Podem meter o pau, a gente gosta também. Manda um e-mail. dainadapod@gmail.com.
Porque a gente não tem um domínio próprio ainda.
Ainda. Ou então sigam a gente nas redes sociais, né, gente, pra ficar acompanhando. No Instagram, no Facebook, que é...
Todos são @podcastdainada. A gente também tá no Twitter. Inclusive, tá cada vez mais interativo o Twitter. Gente, se vocês seguem a gente no Twitter e vê uma postagem, sempre dá aquele retweet, né?
Dá um likezinho pra dizer que você tá vendo a gente, né?
No Instagram, dá um comentário. Tem aquela coisa do stories, né? Quando as pessoas estão ouvindo, as pessoas fazem stories. A gente tem visto.
Pra espalhar a palavra de Deus, né?
E espalha o Dainada por aí. Mostra pra uns amigos que gostam de podcast. Introduz as pessoas no mundo dos podcasts pelo Dainada, que a gente adora e a gente quer crescer, né?
E a gente tá no iTunes, no Deezer, no SoundCloud e em vários outros agregadores de podcast, assim, é só procurar que vai ter a gente lá, o nosso íconezinho, a nossa latinha. É uma lata, gente. A gente trouxe o Michael hoje aqui pro AP da Helena, pra gente gravar essa edição no nosso... Não, esse estúdio faraônico já foi contabilizado, né? Porque a gente já gravou aqui. Então é um dos nossos 7 estúdios faraônicos, a casa da Helena Vieira.
Então, a gente chegou em 2018, e 2018 é ano de eleição presidencial, de deputado estadual, federal, senador...
Governador. E presidente.
E presidente eu já disse?
Já, mas, mas é porque a...
Só, né?
Só. Só todo definir. Mundo menos prefeito e vereador.
Apenas decidir o futuro do Brasil.
Vale mesmo, né? Vale porque a eleição de prefeito e vereador é tão assim.
Eu não sei essa história, mas deve ter um bom motivo.
Assim, né? Eu acho
seria
que
é mais interessante se fosse tudo ao mesmo tempo, né?
Eu acho que é porque é o âmbito. Esse é o âmbito mais macro e prefeito e vereador é um âmbito mais micro, né? Eu acho que eles dividem nessa lógica, só pode. Eu colocaria o estadual no meio, né? Da eleição de vereador. e prefeito.
É.
Eu colocaria, na verdade, governador, estadual, vereador e prefeito no mesmo ano.
Não, eu botaria logo tudo junto. Que
Deus
é pra...
me livre.
Eu ia botar tudo junto pra ser uma putaria, mano, assim. Ia ser uma loucura esse ano, imagina. Você tendo que voltar pra prefeito, pra vereador, pra deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. A televisão ia ser só horário político, a internet ia ficar em polvorosa, mais ainda.
Ia ficar mais distraído.
Ah, mas não, em época de polarização política, eu acho que as pessoas iam se matar nas ruas, certeza. Vocês já não estão se matando, né?
Nem ia ter dinheiro não pra isso tudo, não. O fundo partidário foi aprovado?
Sim, tem um fundo partidário. Eu acho que os partidos, tô falando sem certeza, acho que os partidos vão receber segundo a sua representação no Congresso.
Então, que delícia, hein?
Os partidos como PMDB e PT vão receber muito mais dinheiro do que partidos como...
Mas receber de quem?
Do fundo público.
Gente, mas isso não é correto, né?
Não, todo mundo...
Isso é bem fudido.
Isso debaixo de muita crítica e mesmo assim foi, né?
Eu acho que são dois debates, né? Porque o primeiro debate é sobre a fonte do dinheiro. A fonte do dinheiro é mais importante do que ser dinheiro público ou não.
Sim.
Né? Rolou aí na semana, no fim do ano, no início do ano, umas denúncias sobre eles terem aprovado o fundo partidário com recursos tirados da educação ou da saúde, uma coisa assim. Aí isso eu acho um absurdo, mas eu acho que o financiamento público de campanhas é alguma medida positiva. Por quê? Porque o que impede um cara como o seu Antônio, lá do bairro dele, muito bem intencionado, que entende os problemas da cidade, ser candidato? Falta de dinheiro.
É.
E aí ele vai pedir a quem? A empresários. E aí, quando ele pede dinheiro a empresários, a agenda política dele fica comprometida.
Uhum.
E aí ele vai deixar de trabalhar para a coletividade para trabalhar para o empresário. Né? Então,
é como se ele se vendesse como um candidato, né, para o empresariado.
Se
esses escândalos de corrupção aí, de propina e não sei o que, é tudo pautado nessa lógica, né? Não exatamente nisso, mas sempre tem essa lógica no meio, assim, da conversa.
Então eu acho que existe uma lógica do financiamento público de campanhas, né? Só que precisa ser feito de uma forma que fosse transparente e de uma forma que fosse...
Isonômica?
Isonômica em que sentido?
No sentido de representatividade partidária. Tipo, o fundo público de campanha ser direcionado igualmente para cada um dos partidos que existem, por exemplo.
Pode ser, ou igualmente para cada candidato, de acordo com o número de candidatos que o partido lançar, para que cada candidato tenha condições de concorrer igualmente.
Uhum.
Mas isso é uma questão muito, muito complicada. Porque, assim, se participar da vida pública é um direito, esse é um direito que está privatizado. Porque só vai participar da vida pública quem tem dinheiro, quem tá no partido X.
A questão da panelinha mesmo, né? Uma grande panelinha. Quem tá dentro não quer sair. E, inclusive, quem tá fora não quer entrar.
Quem tá fora não pode entrar.
Não pode nem quer, assim, se você for pensar na lógica de que política é um ambiente sujo, visto como um ambiente sujo, um ambiente que só tem ladrão. E, inclusive, um ambiente desgastante, né? É uma coisa assim, eu até gostaria de fazer alguma coisa, mas é tão desgastante, eu sofreria tanto. Eu tô pensando isso numa suposição, mas eu penso,
mas é verdade,
eu penso
é
assim também.
Tóxico, né?
Eu olho na cara do Jean Willis.
O que é que fizeram com o coitado do Jean Willis? Eu já ia falar.
Eu acho que esse é um ponto importante, porque esse discurso, essa ideia de que a política é suja, de que a política é ruim, de que quem tá na política não presta, isso é muito perigoso.
E ele só beneficia o
quem
sistema,
já tá lá,
né?
Exato, porque quem... Se tá sujo, então só que vai pra lá quem tá sujo. Então ficam as mesmas pessoas sempre.
Mas, de certa forma, esse discurso é muito alimentado por quem tá lá também.
Sim, sim. Isso afasta as pessoas que não são assim. Isso afasta as pessoas comuns, isso afasta... As pessoas ficam distantes da política porque elas têm nojo desse espaço. E não só isso, quando você vê pessoas saindo candidatas, pessoas comuns saindo candidatas, existe uma vergonha. Assim, você dizer, você parar alguém na rua e falar assim: olha meu panfleto, eu tô pedindo voto porque eu sou candidato. Isso é feito com constrangimento. Por que esse constrangimento? Se a atividade política é uma atividade humana desde a Grécia, desde sempre. Porque a gente tem produzido um discurso de criminalização da política.
Sim.
E esse discurso é consequentemente meio que produz meio que um estado apolítico, né? Assim, pessoas apolíticas, né?
Sim. Ou antipolíticas.
Antipolíticas, é.
E aí você vai ver, por exemplo, acho que isso é muito comum entre LGBTs. Muito. Você faz uma postagem política num grupo LGBT, poucos são os que vão debater isso. Muitos vão hostilizar, falar, ah, esse não é um lugar pra isso. Mas
sim,
por que não é um lugar pra política?
Uhum.
Sabe?
E grande parte das LGBTs, quando vai discutir a política, foca exclusivamente, na maioria das vezes, na própria questão de como, como esse candidato ou como esse partido se posiciona em relação aos LGBTs. Óbvio que isso é super importante, né? Mas é como se esse tipo de discussão identitária tivesse meio que colocado isso como demandas acima de todas as outras, assim.
Sim.
Eu acho que são demandas importantes, mas eu acho que a gente precisa debater política para além disso também.
Sim, a gente precisa entender que as demandas LGBTs são demandas para além da própria identidade LGBT. Porque, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa que o movimento precisa entender e é parte dessa necessidade de imaginar o futuro. Porque, veja só, se nos anos 80, 90, 2000, a gente tinha o desafio de demandar políticas específicas, acho que hoje o momento é de entender a produção da opressão em outra dimensão, não só específica. Então, o que é que une a opressão vivida pelo feirante da José Avelino, que teve que morar na rua porque a prefeitura tirou o trabalho dele, e a Dandara? Qual é o fio que costura todo esse estado de miseráveis? Todos os miseráveis do mundo, eles estão unidos em alguma coisa, sabe? Existe uma produção coletiva dessa miséria. E aí, se a gente entende isso, a gente começa a pensar assim, por que é que eu tenho que demandar? Eu tenho que demandar política de emprego para travesti, por exemplo. Mas por que eu tenho que demandar isso de uma coordenadoria específica LGBT? Eu não posso demandar que as políticas de trabalho amplas e de todos produza, considerem as travestis na dimensão da sua cidadania. Isso é a coisa da cidadania ampla, entende? Uhum. E porque aí existe até um problema orçamentário, né? Então, se você demanda, por exemplo, de uma coordenadoria LGBT do Estado de Fortaleza uma política de empregabilidade para travestis transexuais, eles têm R$100 mil de orçamento por ano, talvez. A Secretaria do Trabalho tem muito mais. Então, quem tem condição de produzir uma política? Sabe, será que essa ideia da política ultra específica não é só uma forma de fingir que se faz política?
Uhum.
Então a gente precisa ir além da identidade mesmo, além da questão do LGBT, entender outras coisas.
Pra pensar a sociedade como um ambiente não tóxico pro LGBT, né? Por ser uma sociedade saudável e educada, e também pra pensar o LGBT incluído em outras lógicas.
Pra deixar de pensar que essas pessoas existem socialmente em nichos, mas que elas partilham de todo um espaço político, e entender que esse espaço político, que a vivência LGBT, ela se articula de alguma forma com a vivência do negro, ou convivência da mulher, ou convivência do pobre, e criar, entender essa base política e pensar nisso pra depois pensar nessas outras especificidades, talvez.
E também,
né?
Entender, e também assim, eu vou usar as populações subalternizadas, miseráveis e etc, elas estão profundamente divididas, porque a gente não consegue entender que existe um fio que une essas misérias todas, sabe? Então você vai ver o branco, o trabalhador precariado branco sendo profundamente homofóbico. Ou você vai ver o negro que é transfóbico.
Eu tava vendo uma coisa muito exatamente nesse sentido.
Empatia.
Que é aquela polêmica do rapaz que fez aquela música do Surubinha de Leves.
Gente, essa música é um absurdo.
Aí esse menino...
Quando
estavam
compartilhando, eu tava achando que era tipo uma música assim bem de nicho, que era aleatório, alguém tinha pegado assim bem dos fundos do funk, né? Mas tá irritando, né?
Tava irritando, né?
Tu ouviu já essa música, Helena?
Infelizmente.
Aí eu não ouvi a música, eu não parei pra ouvir. Mas o rapaz, ele não recebeu bem a resposta, né? Ele não aceitou. Aí ele começou a twittar.
Já que a música foi retirada de todas...
A música foi retirada, né? Do Spotify.
De todas... Tipo, se você for procurar a música hoje na internet, é super difícil. Porque foi retirada, assim, praticamente de todas as plataformas de streaming.
Aí ele fez uma postagem dizendo que era um absurdo as pessoas fazerem isso com uma pessoa negra da favela, enquanto a Globo mostra... LGBT, mostra gays e a Pabllo Vittar faz sucesso. Por exemplo, ele tá trazendo um discurso da discriminação da população negra da periferia que acontece.
Ele tá instrumentalizando a discussão do racismo, né? E tipo, da
Ou até talvez enxergando isso de alguma forma, né? E enquanto ele está defendendo uma música que ataca as mulheres diretamente e atacando os LGBTs como uma coisa absurda que tá acontecendo, né? Que na verdade era isso que deveria ser debatido pela sociedade.
Eu vejo um problema, uma questão interessante aí, porque assim, a música dele não é o fato de ele existir e de ele fazer música que tá sendo criticado.
é uma música em específico e o discurso da música.
Sim.
Agora, o que ele usa pra atacar os LGBTs não é uma música em específico, é a existência deles nesses meios, né? É a celebração dessas pessoas.
Sim, ele se vale de... existem outras pessoas que estão fazendo uma defesa semelhante a dele, dizendo que a questão com a música da Surubinha de Leve, é o que ser funk. E que existe uma questão de classe, existe... Porque aí pegaram músicas desde o Noel Rosa, Beth Faria, e lá é um monte de gente que tem claras cenas de violência contra a mulher, etc. Só que a questão é o tempo. Quem faz uma música dessa agora não é a mesma coisa que alguém que fez na década de 20,
uhum.
Sabe? Porque existe um... A gente avançou como sociedade nisso. Então a reação é muito diferente. Pra dizer assim, olha como vocês são elitistas. Vocês estão criticando aqui, mas não estão criticando o cantor X, que é cult. Uhum. Aí você fala, não, gente. O cantor X escreveu em outra época.
Não,
a consciência feminista, inclusive, era outra.
Essa postagem dele, eu tava vendo assim e pensando, meu Deus, onde é que eu encaixo isso no Political Compass, né? Porque ele reivindicando a questão do preconceito com as pessoas negras de periferia, aí eu pego esse trecho e boto assim na esquerda liberal.
Aí eu amo Political Compass.
Aí jogo a parte que ele tá criticando a existência de LGBTs na mídia. Eu jogo lá pro conservador. Do conservador de direita. Isso daria uma boa piada pra esses
negros. E esse próprio posicionamento dele, assim, por incrível que pareça, consegue quebrar completamente o contexto de polarização, né? Porque é como se ele tivesse, assim, como se refratado em vários...
Mostrando o quanto é complexo, né? É. Que é exatamente o que a Helena tava falando, de um branco que trabalha de forma precária ou que trabalha... E que é oprimido em questões de classe.
Uhum. Mas e que também exerce a opressão em relação à
homofobia, ao machismo...
Choque.
Eu não acho, claro, que a gente tem que apagar, que as diferenças devam ser apagadas. Porque as pessoas sempre confundem quando a gente fala assim, é preciso entender, é preciso algum tipo de unidade. Elas sempre pensam a unidade como aquele bloco estático de todo mundo igual, uniformizado. Eu acho que dá pra ter unidade.
Todo mundo andando junto, né?
Sim, eu acho que dá pra ter unidade de um jeito em que as diferenças e as diferentes posições estejam juntas. Tem uma palavra grega. Ah, um conceito grego, na verdade, que era usado para os esportes, que é agonística. Que agonística? Agonística era, nas Olimpíadas gregas, a competição, mas não a competição entre inimigos, a competição entre amigos. A competição que se estabelecia entre pessoas em condições de competir. E uma competição em que a vitória não era necessariamente o mais importante, mas que era importante o próprio exercício da competição. No mundo contemporâneo, a gente pegou a noção de agonística e trouxe ela para a argumentação intelectual. Então, gente, eu acho que a agonística é uma coisa muito positiva, porque ela é dialética, então daquela monte de vozes disputando pela razão, pelo sentido sobre um fato, vai resultar alguma coisa muito interessante. Só que aí a gente precisa que os oprimidos, então, nas suas diferenças, não entendam o outro como inimigo, mas como alguém que está dentro da mesma dinâmica de exploração com suas particularidades. E aí, então, a gente consegue produzir uma agonística.
É um espaço sem protagonistas e antagonistas, né?
Sim,
é um espaço. E numa lógica humanista, isso era para ser meio óbvio, né? Se você pensar a humanidade como na lógica de direitos humanos, é óbvio que o outro não é seu inimigo.
Mas eu acho que tem muito dessa lógica do espaço competitivo e as pessoas passando a ver o outro como esse inimigo, né, como a ser combatido, também tem muito dessa questão capitalista. Talvez essa agonística tenha se transformado numa competição em que você tem que ser mais do que o outro, ser melhor do que o outro, e que não é simplesmente o competir por competir. É o competir pra ver quem sai na frente, quem ganha mais, quem vai ter mais destaque no mercado, alguma
Sim,
coisa do tipo.
E
aí você, a pessoa traz isso pra além da lógica de mercado mesmo, assim, traz isso pra vida mesmo.
Porque, assim, claro, existem oponentes que são oponentes mais claros. Eu tô falando aqui de uma agonística dos oprimidos. Por exemplo, que sentido faz um negro ser transfóbico? Você fala, mas ele é uma pessoa cis, tudo bem, ele pode ser transfóbico. Ele é transfóbico e as pessoas cis são transfóbicas.
É aquele super trunfo de privilégio.
A cartela, né? De privilégio.
Seu privilégio vale 3, aí o meu vale 4. Aí não, mas eu tenho...
E aí, veja só. Se quem é que teve poder de classificar os corpos antes? Quem foi que classificou o corpo negro?
Em algum momento, né?
Quem foi que classificou o corpo trans? Quem foi que classificou esses corpos como diferentes? Foi o poder que é da branquitude, que é da cisgeneridade. O cisgênero que tem poder pra classificar o corpo trans é o cisgênero branco, frequentemente. Ah, então, se você sai pra olhar a matriz dos poderes, você vai encontrar sempre as mesmas pessoas.
O mesmo tipo de pessoa.
O mesmo tipo de pessoa.
Então, homens brancos, heterossexuais e...
ricos, provavelmente.
E ricos.
Sim. Então, entre os diversos oprimidos, existe uma... É claro, uma trans branca pode ser racista, pode acabar sendo racista, um negro pode acabar sendo transfóbico, mas isso precisa ser abandonado. Porque de um branco você pode esperar isso, de um branco cisgênero, mas entre os oprimidos a gente precisa de uma outra ética de convivência, que é justamente essa ética agonística. Eu gosto muito dessa coisa da agonística. Ah,
agora
porque...
eu tô entendendo a coisa da agonística.
Exato, porque é a competição entre... Eu não vou entrar numa competição agonística com Bolsonaro, por exemplo. Eu acho que a política também tem suas dinâmicas e tem oponentes, claros.
Sim.
Né? Mas a gente precisa entender onde é que estão os oponentes.
Que são
quem são figuras, os reais inimigos.
Figuras,
né?
Que pensam na sua derrota, né? Porque o Bolsonaro, ele pensa nas figuras LGBT como alguém que não deveria ter existido. E não deveria ter sido produzido de alguma forma. Por exemplo, uma surra teria resolvido.
Sim.
E ele é capaz de transformar essa lógica em política pública.
Sim, sim. E acho que essa é uma das coisas mais cruéis que você pode fazer com as pessoas, é querer que as pessoas não existam. Ou querer que elas não se sintam parte do mundo. É, eu acho que isso é o pior tipo de aniquilação, que é de pertencer. Porque,
sim,
de todo modo, a gente está em algum lugar. A gente se sente parte de um lugar. E aí, quando existe uma produção estatal, capitalística, de poder, para que a gente não exista, isso é muito cruel.
E já aconteceu várias vezes e a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça. Continua acontecendo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça de uma forma efetiva, como apartheid e nazismos e holocaustos e outras coisas que aconteceram e que acontecem ao redor do mundo.
E acho que isso tem tudo a ver com 2018, porque...
Amo que ela traz, né? De volta pra pauta.
Não, mas é. Porque a marca desse ano é a polarização identitária. Eu falei isso no outro podcast, né? Que é coisa das guerras culturais.
Eu ouvi, achei ótimo.
Que a gente tá nesse momento de embate da cultura, de como é que a gente vai... De como é que a gente vai viver, sabe? Se você vai viver a questão da legalização da maconha, a questão do aborto. O corpo retorna pro centro da política. O corpo é o alvo da política dessa vez. Ele sempre foi. O corpo sempre foi objeto de controle e de disciplinamento político. Mas agora ele é explicitamente objeto da política. Se é uma mulher, se é um homem, a forma como os corpos estão se organizando politicamente, né? Então, você olha os seguidores do Bolsonaro, tem uma dimensão corporal ali tão grande. Eu até brinquei quando eu debati com o Eduardo Bolsonaro, ele estava por perto e eu falei com um amigo meu que deviam lançar o projeto Academia Sem Partido. Porque eu acho que aqueles bolsominions todos aprendem aquilo na academia, porque eles são muito malhados. Então eu imagino que demanda muito tempo ficar daquele jeito.
Eles são muito parecidos, né?
São, não que a gente não seja muito parecido também.
Uhum.
Né? Porque o corpo tem uma função política.
Tem essa lógica assim, militar mesmo. Disciplina do corpo, cabelo sempre cortado.
Do masculino.
É, são aqueles rapazes assim. É aquele negócio que falam, né? É o verdadeiro significado do tanto faz. Porque todos eles, assim, são indiscerníveis.
E uma cara de infeliz, assim, que eles, todos eles têm.
Tem uma cara de tristeza, né? De peso.
O lugar que o Bolsonaro ocupa, de político conservador, e a forma como ele move as pessoas, sobretudo um nicho de jovens em específico, né? Então, se você olha as pesquisas, você vai ver que ele tem entre 9% e 11% em todos os estados. Qualquer estado ele vai ter esse número de pessoas que
mas
querem votar.
Mas ele chega até
assombroso, eu acho isso assombroso, assim.
Não, é assombroso,
pra
mas...
alguém como ele.
Ele chega até quanto, assim, no máximo?
15.
15? A média do país, assim, das pesquisas.
Acho que ficou em 11%.
Ah, é?
E aí eu acho que o Bolsonaro, a forma como ele move essa juventude, não tem a ver com as ideias dele.
Não tem.
Não tem a ver com nada, tem a ver com a crise da masculinidade. Acho que o Bolsonaro encarna uma frustração do homem moderno.
Sim.
Porque veja só, as referências de homem...
Ai, já tô amando isso. Nem começou, mas eu já tô amando.
As referências de homem que determinado que vários adolescentes tinham, etc., eram super-heróis absolutamente masculinos, eram atores absolutamente masculinos, cantores. Existia uma masculinidade que se propagava como discurso de idealidade. E essa masculinidade tem sido frequentemente questionada em Sim. todos os espaços.
Até combatida, né, de certa
Até
forma.
Combatida. E a gente tem famílias lideradas pelas mães.
Por causa da questão do divórcio, né?
Exato, por causa da questão do divórcio. A gente tem professores homossexuais assumidos dando aula, e muitos homossexuais assumidos, homossexuais ganhando protagonismo na mídia. E aí você começa a ver que aquela referência de masculinidade heróica, altamente viril, ela começa a se desmanchar. Ui, ela começou a se desmanchar nos anos 70 e agora ela tá agonizando. E
até
Bolsonaro...
os heróis têm uma postura, os heróis, por exemplo, da Marvel, eles têm uma postura de menino, não é daquele Rambo, entendeu? Uhum. É tipo sempre uns homens mais frágeis.
Inteligente, é a coisa...
Até nesses universos, né, que eram majoritariamente tomados por essa ideia de masculinidade,
eles
hoje
dançam.
Em dia já reivindicam que tem um super-herói homossexual, né?
A heroína,
que tem umas heroínas,
maravilha,
né?
Um filme só pra ela.
O filme mais bem classificado pela crítica de super-herói do ano é da Mulher Maravilha, do ano passado. Isso deve dar um tiro, né, assim, nesses homens, assim, na
Mas às vezes tem uns suspiros, assim, da masculinidade dos anos 70, daquele Rambo, que é aquele filme Logan. É
sim,
bem isso,
sim.
Né? E é muito interessante porque é um filme onde é aquele homem velho, aquele homem bruto e não sei o quê, se desfalecendo e se desmanchando porque ele tá velho e ele já não é mais capaz.
Muito simbólico,
o que é,
né?
O que é muito simbólico.
Sim, e aí assim, essa juventude, procurando suas referências de masculinidade, heróica, etc., não encontra.
Não
encontra no universo da ficção, não encontram no seu universo imediato. E eles encontram Bolsonaro, que encarna essa figura heróica, e eles tratam
de uma forma
Bolsonaro
tão torta, né?
De uma forma torta,
de uma forma
caricata.
Pobre, pobre.
E
isso.
Ele encarna isso dentro da perspectiva que, veja só, quando chamam de mito, eles colocam automaticamente o Bolsonaro na perspectiva do herói, a coisa do óculos, a coisa das armas, do sinal que ele faz com a mão de arma. O Bolsonaro substitui o Superman para as pessoas. Ele é o bonequinho do Cavaleiros do Zodíaco que essas crianças que não nasceram nos anos 90 não tiveram. Então eu acho que ele é como se fosse o último suspiro, assim, aquele tronco de masculinidade dentro de uma deriva do mundo.
Que lhe foi prometida. Foi prometida pra esses jovens e não chegou em canto nenhum. E é atacado e questionado o tempo todo mesmo. E enquanto isso, uma das maiores hitmakers é a Pabllo Vittar. E ela acaba virando a antagonista do Bolsonaro, de alguma forma, né? Eles transformam ela em
antagonista. Existe essa imagem de antagonista.
Sim. Quem antagoniza o Bolsonaro?
É uma pessoa
do enviado Jean Willis.
Do mundo, eu acho incrível que quando colocam a Pabllo Vittar meio que nesse lugar de antagonizar o Bolsonaro, porque ela é uma personalidade do mundo da música. E ele é um político, assim. Você nunca imagina que vão pegar essas coisas, vão existir, assim, na mesma
muito
esfera.
Muito bizarro
vão
bater e muito sintomático.
Mas isso é por quê? Porque pra esses jovens, o Bolsonaro não é uma referência na política. Porque eles nem sabem o que é política.
O que é política.
Ele é uma referência de masculinidade.
E é por isso que colocam ele
diante
da Pabllo.
E ele é meio que uma figura pop.
Uhum.
É muito comum ter umas montagens dele com uma roupa de super-herói.
Aham, já vi.
Personalizado do Brasil, né? Com as cores do Brasil. E montado num Velociraptor. Enquanto segura metralhadoras. O que é bem bizarro, né?
E é nesse sentido,
não,
voltando...
E é muito parecido com as coisas que se fazia com o Trump. Inclusive tem um artigo que eu não sei se tu leu da Wikipedia. Ou da Wikipedia, ótimo. De onde é? Eu acho que não é da Vice. Eu sei que ele foi traduzido pela Folha, mas ele não, ele é um artigo gringo. Fazendo análise sobre os 4chaners, é um fórum gigantesco, é como se fosse um grande LDRV hétero americano, estadunidense, mas do mundo, né? Porque todo mundo que fala inglês pode participar. Onde a alt-right é o celeiro da alt-right, da direita alternativa estadunidense. E aí ele faz uma análise muito parecida com o que a Helena trouxe, que é desse homem que é frustrado porque a figura de homem não tá mais em voga e nem ele conseguiu se tornar essa figura masculina, que era o ideal, né? Esse ideal masculino não chegou nem pra ele. Aí ele mora com a mãe, ele não tem namorada, e eles depositam essas frustrações num comportamento meio
projetam, né?
Não, eles projetam um comportamento meio irônico da política, no caso dos da direita alternativa, do Trump. Eles tratam o Trump como um grande meme e uma grande trollagem pra humanidade, assim. Uhum. Promovê-lo.
Eu acho interessante de pensar parte do eleitorado do Bolsonaro, que destacadamente é jovem em relação a essa tua análise, que fica muito essa ideia de que é uma população jovem que, assim, a gente tem geracionalmente as pessoas, os homens, né, esses homens brancos, mas até os homens negros também, porque os homens negros também, por serem homens, também têm os seus privilégios. As gerações mais passadas tiveram esses privilégios, nasceram com eles, cresceram com eles, morreram com eles. Agora, esses jovens atuais que se veem, que se projetam essa frustração do Bolsonaro, é a primeira geração de jovens que tá tendo esses seus privilégios no primeiro momento da vida questionados, né? Colocados em questão.
Em todos os lados, hein? Pra cada lado que
e
eles
é como se eles já na primeira fase da vida, eles já tivessem que perder uma coisa que eles sentem que deveria ser deles e que eles não vão ter a chance, talvez, de disputar pelo resto da vida.
Eu não gosto do, Freud, mas eles estão castrados. E aí o desafio deles, eu acho que é o paradigma do homem trans. O desafio deles é aprender a foder sem o falo. Sabe?
Isso foi forte.
E não só. E foder, ter a foda como uma ética de estar no mundo.
Uhum.
Como eles vão estar no mundo sem os privilégios que o falo sempre garantiu a eles.
Uhum. Como é que eles vão estar no mundo de igual pra igual com a gente,
né? Exato. E aí eu acho que é bem por aí. O Bolsonaro é produto de uma crise de masculinidade. Tanto é que eles precisam afirmar a própria masculinidade o tempo inteiro. No gestual, na forma de ser, na forma de agir.
Nas brincadeiras, né? Um fica questionando o outro, tipo, ah, não sei o que, você deu. Aí, se você fizer algum comentário assim, tipo, ah, não sei o que, pica atrás. Aí a pessoa diz, opa, você falou isso. Aí fica,
sim.
Existe essa polícia do desvio de masculinidade. Uhum. É como se fosse várias agulhas ao redor deles e eles com cuidado.
E que é engraçado, né? Porque assim, eu lembro quando eu era criança, essa polícia de masculinidade era muito forte. Mas assim...
Mas continua hoje, é porque hoje, tu não convive.
Eu não tô nesses ciclos, né?
Se você.
Mas era muito forte no sentido que eu digo, era num sentido assim, social mesmo, em lugar. E não em locais necessariamente héteros, entendeu? Mas numa sala de aula, entendeu?
Mas numa sala de aula é um lugar hétero.
Mas assim, hoje em dia, no ambiente universitário, eu acho bem difícil esbarrar com esse tipo de coisa. É. Dependendo do local também, né? Porque assim, eu sou do Centro de Humanidades, então é mais.
Acho que mudou mesmo. Eu lembro, eu tava numa das ocupações que teve das escolas, fui dar uma palestra sobre gênero. E minhas palestras, elas são roteirizadas, assim, né? Então, eu sei o que eu vou falar, etc. Até a piada que eu vou fazer, planejada.
Tópicos, né? Assim, porque, sim, enfim, você nunca consegue...
Não sigo sempre a mesma coisa, mas eu sei o que eu vou dizer. Aí, eu ia dar um exemplo do Canguilhem, do filósofo Georges Canguilhem, sobre como se produz a anormalidade. Eu falei assim, suponhamos que aqui...
Ah, mulher, tu lê tanta coisa, mas sem tempo pra ler tanta coisa. Eu fico embasbacado, assim.
Suponhamos que aqui a maioria seja hétero. E aí o pessoal falou, não. Aí eu olhei pra turma e falei assim, como assim? Porque eu não imaginava que eu ia falar pra uma sala de aula em que a maioria não era hétero. E aí só tinha um casal hétero e só. Não tinha outros héteros naquele espaço.
Correto, correto.
E aí, isso continua, é gente.
Aí eu falei, gente, eu... assim.
Vocês acabaram com a minha fala.
Foi, eu falei, tô deprimida, porque eu ia dizer uma coisa. Eu falei, mas vamos ficar na suposição? Então suponhamos que a maioria que seja hétero. Não é por quê? Porque existe uma outra dinâmica. Eu lembro que na escola, a vigilância sobre a masculinidade era muito grande. Eu lembro que uma vez, na quinta série, uma professora de ciências fez uma pergunta na sala. E eu fui responder. Eu respondi, eu sempre gesticulei muito. Eu gesticulo ainda agora, gesticulei. E aí eu falei, gesticulando. E aí a professora falou assim, precisa fazer assim pra responder? Aí eu falei assim, não. Mas eu não consegui falar mais nada. Porque eu fiquei muito constrangida, porque todo mundo notou meus gestos ali.
Uhum.
Talvez sempre não tivessem notado, mas foi denunciado, assim. E aí ela tava repreendendo. Lembra uma outra vez?
Eu fui
a voz
do trejeito.
E da construção do próprio gênero masculino, né? O menino hétero, ele também sofre essas podas. Só que talvez pra ele não seja tão doloroso.
Sim, tem um documentário que eu recomendo pra o pessoal.
Acaba sendo traumático também. E cria uma aversão a quem faz aquilo. Então... te coloca na posição de também policiar o outro quando veio apontar. Porque você apontando que aquele é, você automaticamente se coloca no lugar do que não é, entendeu?
A homofobia é o principal dispositivo ordenador da masculinidade.
Sim.
Porque, veja só é possível que os héteros vivam, tenham seus seus toques homoafetivos, homofílicos, né? Que é aquela amizade entre homens. Que é aquela coisa de pegar na bunda. Mas não chega tanto. Mas é aquela coisa de pegar na bunda, de ver pornô junto. É...
Ah, tem muito fetiche homem hétero vendo pornô junto.
Todas essas aproximações hétero que só podem ocorrer se não houver entre eles a suspeita de que nenhum seja viado. E aí, pra isso, é preciso produzir a distinção. Eles precisam acusar o tempo inteiro quem é viado e precisam garantir o tempo inteiro que nenhum deles seja viado. Eu lembro que eu tinha um amigo, chamava Bruno. Esse foi meu amigo de infância, assim. Foi meu amigo da quarta série até a oitava. Quando eu cheguei no ensino médio, Bruno deixou de andar comigo. E aí eu fui perguntar pra ele por quê, né? Aí ele falou, não, porque o pessoal pensa que eu sou viado. E aí eu entendi. Fiquei. E
era
aí.
Crush,
não, pior que nem era crush.
Foda.
O irmão dele era, inclusive, foi o primeiro boquete que eu fiz. Mas ele não. E aí...
Mas pensou, ah, meu Deus, como é que eu vou encontrar o irmão dele de novo?
Não, a gente continuou compartilhando espaços fora da escola. Só na escola que não tinha mais contato. E aí eu pensei, olha, esse boato, né? Porque assim, tinha um aluno meu, de cursinho, de aula em cursinho, tem. Que ele era hétero, é ainda. E aí um dia eu fui dormir na casa dele. Porque eu tinha dado a liga pra vestibular, eu dei aula, ficou tarde e dormi lá. Aí no outro dia a mãe dele, tudo bem, fui pra casa e depois a mãe dele, minha mãe ficou me zoando. Eu falei, por quê? Ah não, porque você é gay. E aí a primeira coisa que ela perguntou foi se eu tinha comido. E aí essas coisas, tá comendo, tipo, tá comendo amigo viado, tá acontecendo alguma coisa com a
Mas ela perguntou de boa ou ela perguntou
de forma
acusando?
Acusando.
É de uma forma de brincadeira, mas aquele jogar verde, aquela coisa assim.
Isso.
O que o pessoal da psicologia, da psicanálise chama de ato falho, né? Que é quando na brincadeira você joga o que você tá pensando, os seus maiores medos, assim. Existe aquela frase, né? Fale-me mais sobre isso. Que é quando você fala uma coisa que na verdade era o seu inconsciente que tava produzindo.
É, jogando pra fora, né?
Você joga pra fora.
É coisa da homossexualidade como contágio, né? Quem tá andando, perto viado, do viado, tá viado. Contagiado de alguma forma.
Diga-me com quem andas que eu direi quem
é. Que é uma coisa que demonstra o quanto essa heterossexualidade trazida como um discurso tão natural, ela é frágil.
Ela é policiada.
Não é que ela seja frágil.
Eu acho que isso é...
Não é que ela seja frágil, ela é vista como frágil.
Mas deixa transparente como a heterossexualidade é mais do que tudo uma construção, que tem que estar o tempo inteiro tendo essa manutenção sendo feita. Porque senão ela desmorona.
A heterossexualidade, como regime político, é isso. E ela precisa ser... Porque, assim, existe uma dominação heterossexual, né? No mundo. Né? Existe uma dominação. Quando as pessoas...
Existe uma dominação, mas também existe um pensamento de um essencialismo da heterossexualidade.
Sim, sim.
Como um essencialismo, né? Como uma coisa que é a naturalidade da humanidade desde o início dos tempos e que qualquer outra coisa é desviante.
Sim.
Quando, se você for pensar desde o início dos tempos, não é que a heterossexualidade seja uma naturalidade, mas tudo existia dentro de um mesmo regime, não? Você não, mas eu acho que quando se vai construindo essa
na
coisa
Grécia
social,
antiga.
Essa heterossexualidade acaba virando, como a Helena citou o termo, meio que um regime político mesmo,
sim,
né?
Sim, sim. É, a própria estatuto de naturalidade da heterossexualidade é um regime político. Porque ela não vem pra nomear o desejo. Não é o desejo que é nomeado. Sabe, o desejo me parece que é natural. Que o homem deseja mulheres. Ou
e que ele
o
é
homem...
secundário na ideia da heterossexualidade.
Sim,
né?
Ele é pensado, porque a heterossexualidade é uma afirmação política, ela é uma performance pública, ela não é necessariamente privada. Então, se você pensa assim, por que existem homens que saem com gays, mas são heterossexuais? Eles são, porque se eles estão politicamente vendo como heterossexuais, etc., eles são heterossexuais. E aí.
Grindr da vida, só que tem os discretos, né? Ah, são discretos.
Nojo.
Né? Sai com muitos.
E eles não imaginam. Muitas vezes que tem gays afeminados que podem ir marcar um encontro com eles, fazerem toda essa performance no discreto, mas ser umas viadas baitolíssimas
e chegar
depois,
né,
do encontro e dizer, ai, tem esse boy, não sei o que. Ele chega e vê ela numa festa e deve pensar, puta que pariu, ela me enganou. Olha aí, peguei a afeminada.
Sim, não, mas
eu já fiz várias vezes.
São muitas.
Chegou, e aí, meu irmão?
Não, eu chego bem, não. E aí, não, cara, tudo bem, não sei o que. A mulher tem a barba, é um grande truque.
São muitas.
Eu fiquei imaginando. Mas performando masculinidade.
Eu performei muitas vezes já. Mas é difícil.
Eu nunca. Você sabe que uma vez eu paguei pra me ensinarem masculinidade?
Sério?
Mentira, mulher.
Da oitava série.
Uma escolinha de etiquetas de homens.
Na parece coisa série. De filme, né?
É.
De seriado, assim.
Na oitava série, eu. Assim, todo mundo me zoava muito. Muito, muito, muito. Por causa que eu sempre tive essa voz. Até a sexta série, tinha gente que me parava na rua pra saber se era um menino ou uma menina.
Isso te incomodava muito ou tu convivia bem com isso?
Me incomodava.
E é muito interessante isso, de pessoas pararem pra checar, né? Algo que não tá tão certo.
Não, mas até pouco tempo, quando eu morava em Redenção, que eu tava estudando na Unilab, uma vez um cara me parou, me segurou pelo braço, um senhor de 60 anos, falou que eu deixava ele muito aperreado. E ele tava nitidamente sofrendo. E eu falei assim, nossa, meu mas senhor... por quê? Aí ele, eu não sei se você é homem ou é mulher. O que aperreava ele era ele não saber o que era a vizinha dele. E aí eu peguei e falei assim, não. E saí andando. Tipo,
não disse nem né? aquilo.
Respondi, não. Sabe, não.
E ele?
Porque não é.
Ficou lá,
derrubado.
Ele morreu, teve uma AVC depois. Ele
morreu com o povo na calçada. O povo na calçada que tava lá, o povo dele. Eles estavam ali conversando pra saber o que eu era.
Era a pauta da hora.
Sim, porque.
E eles iam ali decidir naquela conversa o que é que tu era, né? Sim. Pra, assim, tipo.
Mas enfim, aí não estava sério. As pessoas me zoavam muito, assim. Em São Paulo, as escolas, não sei se como é que as escolas davam fruta sempre depois, assim, na saída. Você pegava uma fruta e eu levava a fruta pra casa.
Não, nunca rolou isso comigo.
E aí eles davam, tinha dia que dava banana, tinha dia que dava mexerica, no dia que dava caqui, esse povo jogava
que caqui. Escola, que escola chique, né?
Era uma escola pública de periferia.
Vale,
é
achei chiquérrimo.
É porque caqui é uma fruta comum em São Paulo, aqui que custa uma fortuna. Tanto é que aqui, em 4 anos, eu comi caqui uma vez. Em São Paulo eu comia sempre.
Todos os dias na escola.
Mas eu jamais comeria siriguela em São Paulo, por exemplo.
Que nem cachaça, que lá
é
claro.
É incrível, né? Siriguela com cachaça, com vodka, meu Deus.
Todo mundo fala disso.
E aí, tá hora, vamos abrir aquela vodka.
E aí eu montei uma máfia, porque assim, eles me cobraram R$50 por semana pra me ensinar a usar gírias, a andar e etc. Eu procurei dois meninos, assim, que eram os bagunceiros, os pegadores, etc, na turma. Só que eu ofereci fazer as lições deles, que era o acordo que eu tinha pra eles não me zoarem, fazer lições, etc. Só que eles não aceitaram as lições, porque isso já era o preço pra não me zoar. E aí eu sempre fui presidente do Grêmio, monitora da sala, etc. E aí, então, eu peguei e tentei fazer, assim, uma coisa mais linha dura, né? Falei assim, não, então eu vou deixar de fazer vista grossa pras coisas de vocês. Mesmo assim, não aceitaram. Aí eu falei, tá bom, eu pago. Só que eu não sabia como eu ia pagar R$50, porque eu recebia, por semana, R$2 da minha mãe pra comprar salgado que existia de 50 centavos na cantina, sabe? E minha família era pobre. E aí, eu comecei a fazer trabalho escolar de outras pessoas. Resumo de livro, atividade de matemática, biologia.
Pra ganhar dinheiro.
Isso, eu cobrava R$1, R$2, R$3 de trabalho. Aí chegou um momento em que eu tinha 30 trabalhos na minha turma e as outras turmas estavam encomendando trabalhos. E aí eu comecei a montar coisas assim, tipo, olha, se o trabalho, você quer um trabalho que vale 10, eu cobro R$5. Se você quer o que vale, que você tire 7, eu cobro R$2. E aí eu era, na época, eu era coordenadora da biblioteca da escola. Era onde eu ficava depois das aulas.
Mulher, tinha tempo, tu só fazia isso,
só
né?
Só vivia da escola, não fazia mais nada.
Já acho que o Harry Potter, tu tinha aquele vira-tempo da Hermione?
Não tinha, seria ótimo. Aí eu não tava dando conta de fazer mais tanto trabalho, porque começou a vir demanda de outro período. Gente, veio uma demanda do supletivo, o pessoal do supletivo do ensino médio, querendo que eu fizesse um resumo de Dom Casmurro. Falei, gente, vou ter que ler Dom Casmurro, eu tava na oitava série, não tinha tido aula de literatura ainda. Mas eu aceitava tudo. Tudo, tudo. Aí eu procurei outros alunos nerds de outras turmas e a gente montou um grupo na biblioteca pra fazer trabalhos e dividir o dinheiro. A gente tinha até um lema, se você não tem cabeça, tem que ter bolso. E aí começou a vir trabalho de todo lugar, a gente tinha uma escala de trabalho. Quando o professor passava um trabalho, a gente já deixava vários prontos, que era pra poder entregar sem ter que acumular demanda.
Uhum.
Acabou que eu consegui, tipo, R$80 toda semana na base de trabalho e resumo e etc. E aí consegui pagar esses meninos. Mas foi a pior coisa essas aulas de masculinidade.
Ou seja, tu pagou por uma coisa horrível.
Foi.
O dinheiro mais assim, mal gasto da tua vida.
Eles fizeram eu andar de um jeito meio duro, né? Assim, pra não rebolar quando eu andava. Falaram pra eu, como eu tinha que usar as mãos. Eu tinha que usar gírias como mano, véi. Que eram coisas que eu não conseguia. Porque eu cresci tão...
Muito bizarro falando véi. Ah, véi.
É, porque São Paulo é uma coisa muito velha. Não sei o que, né? É uma coisa muito comum. Eu não conseguia usar, porque eu cresci assim, isolado. Cresci dentro de casa. E eu, meus livros, minha mãe,
né? E às vezes bate-papo UOL quando eu tive computador. Então era isolada. Então eu não aprendi a falar gíria. Nunca falei gíria, não tinha aprendido. E aí, só que gíria era uma coisa da masculinidade, que era ligada à malandragem, ao periférico, né? Uma coisa incivilizada. E aí, no filme que eu consegui foi andar de um jeito. Aí um dia eu fui numa vendinha pra minha mãe, performando do jeito que eles me ensinaram, né? Usei uma calça mais folgada. Eu lembro que era uma daquelas calças da Nike, assim, que tinha duas listras do lado, uhum, sabe? Um blusão de frio. E eu tinha feito um negócio... Eu tinha feito um corte de cabelo que aqui vocês chamariam de pirangueiro.
É chavoso, né?
Chavoso. Que nem em São Paulo a gente chamava de moleque zica. Uma coisa na era início dos anos 2000, então perdoem a preguiça. Era uma ferradura, assim, você raspa a cabeça toda, deixa uma ferradura aqui, meu pintada Deus, de loiro.
Caramba!
Mentira!
Fiz porque era um corte hétero, né? Um corte masculino, que vários meninos usavam. E aí eu fiz pra me enquadrar. E aí, quando eu fui nessa vendinha, andando toda dura assim, eu achei ele e falei, gente, tô super homem, né? E aí, um grupinho que me zoava viu aquilo e falou assim, ah, tá assado. Eu falei, o quê? Eu tô assado porque eu tava andando duro, com a perna afastada, acharam que eu tava assado. E aí começou a rolar o bate de que eu tinha, enfim, dado o cu. Por isso que eu estava andando daquele jeito. Você acredita?
Não tô de nada.
Foi pior,
Eu pedi o dinheiro de volta.
Foi pior de tudo. Pior de tudo. E aí os meninos ainda endossaram depois a história do da
UFO.
Foi horrível,
né?
horrível.
Deixa eu conferir aqui, ó.
Sim, eu queria pegar um gancho, já aproveitar que a gente estava discutindo esse negócio do Bolsonaro, dessa questão da fragilidade da masculinidade, as pessoas gostarem dele não como um político, mas como essa figura que ainda mantém viva essa masculinidade agonizante, pra pontuar a questão que eu mencionei no começo, dessa desconstrução que a mídia tá fazendo, da figura dele como um político. Que vocês estão achando interessante, o Gabriel disse que tá curioso pra saber como é que isso vai afetar a candidatura dele, mas pelo que eu observo muito, assim, pelo menos em comentário, do feedback das pessoas, é como se não funcionasse, porque é exatamente isso, é como se as pessoas não estão ali pro Bolsonaro político, então não adianta desconstruir ele como político, desconstruir, dizer que ele é corrupto, provar que ele é corrupto, porque isso não importa pra ele, não é sobre isso.
Não, mas encaixa muito na narrativa de herói, que o herói, ele precisa de alguém atacando ele, ele precisa ter algo pra combater, esse algo... Não é a Pablo Vittar, às vezes é a mídia, né? A mídia malvada.
É que a gente fica esperando, assim, eu lembro que eu fiz uma vez um curso de cinema, assim, lá em Guarulhos tinha uns cursos da prefeitura. E aí eu fiz um curso de cinema, assisti duas aulas só porque eu fiquei enfadada.
Ô, amiga, esse filme é legal.
Não, eu fiquei enfadada do professor. Mas em dado momento ele apresentou assim: quando você assistir um filme hollywoodiano, presta atenção. Nos primeiros 26 minutos, né? Nos primeiros minutos você vai fazer a apresentação do personagem, vai acontecer alguma coisa, que é o primeiro ponto de virada, vai desenrolar a história, vai acontecer o segundo ponto de virada e vai acabar tudo bem. Eu acho que a subjetividade das pessoas com a política, com essas acusações, a gente olha essas acusações como uma coisa muito distante, uma coisa fílmica. Tanto em relação ao Lula, quanto em relação ao Bolsonaro. É uma coisa fílmica, a gente olha como uma narrativa fílmica. Então tá todo mundo esperando qual vai ser o ponto de virada. A gente esperava qual seria o ponto de virada. O primeiro ponto de virada do Bolsonaro seria o quê? Primeiro, todo mundo conhece o Bolsonaro, o personagem se apresenta. Depois o personagem sofre alguma coisa, primeiro ponto de virada. Sei lá, ele começa a ser atacado, ele é considerado corrupto, e aí ele vai se defender disso, vai ser a narrativa toda, e no final vai ter a redenção, em que ele se mostra honesto e superando todos os ataques. Eu acho que tá todo mundo esperando, porque o pessoal dele espera esse turning point. Ah, e no Lula também um pouco disso, né? Tanto é que você chegou aqui em casa, a primeira coisa que você perguntou é: amiga, vão matar ele ou não vão? Por quê? Porque existe uma expectativa fílmica nisso.
Uhum. É agora, é dia 24, né?
É 26, né?
24.
É 24.
Ah, então.
Eu tenho certeza que ele vai ser condenado, assim, mas se ele não.
Ele já foi condenado.
Né? Foi, né? Não, mas essa.
É em primeira instância, ele tá indo pra segunda agora.
Mas... E pode rolar mais quantas instâncias? Que ainda tem isso, né?
Segundo a lei da ficha limpa, a condenação na segunda já tira ele da eleição, né?
Ah, é?
Porque a lei da ficha limpa diz que você não pode concorrer e ser condenado em segunda instância. Aí ele deve entrar com uma ação. Habeas corpus, eu acredito que ele vai concorrer sub judice, que é por força da justiça.
Eu acho que mesmo que ele concorra e ganhe, vão fazer um jeito de impedir que ele assuma. E aí eu acho que ele mata.
Mas
mata
eu acho que o Lula...
Mataram o Eduardo Campos, o Teóris.
Deixa muita teoria da conspiração.
Gente, certeza, mataram o Eduardo Campos e foi a Marina
Silva. Eu acho que te falta um golpe de ceticismo.
Eu quero que você ponha, faça um corte, coloque uma música de conspiração.
De teoria da conspiração. Fala.
Tá bom. Dele.
tem o do Teori lá, do cara que...
É, esse foi bem esquisito.
Certeza, gente.
Foram os Illuminates, né?
É provável.
Então, eu acho que existe essa coisa fílmica no Lula, etc. A forma como a gente olha, acho que é um pouco...
É a nossa necessidade de sempre encaixar tudo numa grande narrativa, até pra gente...
Pra fazer sentido.
A gente é uma geração em que, como disse assim, o Cazuza eu odeio, eu não gosto do Cazuza. Não gosto das músicas, eu acho super clichê. Acho uma coisa que me dá, assim, náusea quando eu vejo ele escutando.
Eu vou.
Sim, juro. Não, Cazuza, Titãs, Engenheiros do Havaí, eu tenho um verdadeiro abuso de todos eles.
Mas eu entendo o teu ponto, entendo demais. Teu ponto.
Os Marfins dos anos 90.
Ai, são cansativos, chatérrimos.
Idealista.
Ah, você meio coxinha.
Não, sabe, você lembra? Na literatura tem aquela coisa do condoreirismo. Ultrarromântico, romantismo histórico, que é aquele da Iracema, de buscar
Legião
origens.
Urbana.
E também não gosto.
A Legião Urbana, eu acho que é o mais enfadão, é a Legião Urbana.
Ah. Mas aí chega o condoreirismo. O que era o condoreirismo? Era aquela poesia sobre as causas sociais, mas essas causas sociais do passado. Então o Castro Alves escreveu aquela poesia sobre o navio negreiro quando já não existia mais tráfico de negros, porque a lei Eusébio de Queiroz de 1860 havia proibido, de 1850 havia proibido. Então o que era condor? Condoreirismo era o romantismo em que as pessoas passavam como se fosse uma grande ave por cima dos problemas, olhando os problemas do passado, sem se envolver neles. E eu acho que essa geração de música dos anos 90 é um pessoal que escreveu umas músicas que eles achavam que eram as músicas censuradas dos anos 70, sabe?
Sim.
Então eu acho que existe um pouco dessa falta de lugar temporal.
É esse senso heróico. É tipo quando o Dinho Ouro Preto, que é desse espírito de tempo, né? Quando ele vai e bota o nariz do palhaço e segurar a bandeira. Sim. Do Brasil, todo se tremendo e fala o quanto é um absurdo tudo isso que tá acontecendo. Aí ele começa a cantar que país é esse.
Sim. Mas tem uma frase do Cazuza que eu acho que é dele, inclusive. Não tenho certeza. Eu sou bom em citar outras coisas, mas o Cazuza não. É que é... Os nossos heróis morreram de overdose. Essa ideia dos heróis estão mortos, eu acho que é a ideia do nosso tempo. E eu acho que esse vácuo da ausência de um herói...
Sim.
Impacta a gente na política. Em primeiro lugar, porque a gente é de uma geração que cresceu marcada pelo cinema. O cinema de heróis, o cinema de grandes feitos, o cinema que contou a história do Holocausto.
Da Segunda Guerra inteira.
Da Segunda Guerra, o cinema que contou a história da ditadura. Não é? Então, a esquerda, por exemplo, a gente tá sempre com aquela pensando: nossa, se eu tivesse na época da ditadura, será que eu ia ser... que eu ia combater o regime, etc. Existe esse gozo. Então eu acho que, por exemplo, ao mesmo que é o gozo de vivenciar um grande evento histórico, as pessoas desejam vivenciar esse grande evento histórico. E isso implica em contradições internas. Então, por exemplo, era muito comum quando você via nos posts do julgamento de impeachment da Dilma uma empolgação entre as pessoas contrárias ao impeachment, que me parecia a empolgação de quem queria viver o momento de ter a presidente impeachmentada.
Por ter estado do lado
exato,
certo.
Exato, exato. Né? Existe essa vaidade heróica de se tornar herói.
E tinha muito aquela fala, né, da história vai fazer justiça a Dilma, sim, né? Tipo, um dia a gente vai ter orgulho de ter ficado do lado certo e tal.
E aí, se não acontecesse...
Vocês vão ver a desgraça que vai ser. Eu espero que seja cada vez pior, né?
A gente espera a tragédia, porque a gente gosta do gozo que a tragédia traz. Porque a tragédia traz dois gozos. O gozo de estar no lado certo da história, o gozo heróico, que é uma tragédia que você vai resistir a ela, então você se põe como herói. E o outro gozo é o gozo da vítima, que é uma tragédia que te vitimou de alguma forma. Então a gente diz assim: ah, os direitos LGBTs vão acabar no governo Temer. Os direitos LGBTs no governo Temer são absolutamente os mesmos que eram antes, que já não eram nenhum. A dimensão da tragédia é performativa.
Não, mas a questão dos direitos trabalhistas foi exatamente...
A reforma da Previdência.
Só que aí a gente tem um presidente... defende um presidente que declarou publicamente que não vai reverter, que é o caso do Lula. Declarou que não vai reverter as reformas.
Existe um gozo também, talvez, de querer ser profeta, né? De querer acertar o futuro. De dizer assim: ah, isso, isso e isso vai acontecer. Vocês vão ver. Aí quando acontece, a pessoa diz:
não,
olha,
disse. Não disse.
É o gozo do I told you so.
Que Lula afirma que não anulará reformas de Temer se for eleito em 2018.
Vai tá caduco. O ai, cara é louco.
Diz que vai submeter a plebiscito. Aquela saída da Marina Silva, não quer.
Da Luciana Genro também.
Eu não lembro que a Luciana
Genro. A Luciana Genro, a boca sobre... dela vai fazer plebiscito. Pra consultar o povo das coisas, das mudanças. As reforma política. Eu acho que era mais em relação à reforma política, a taxação de grandes fortunas.
Quem abriu a boca pra dizer que ia anular tudo era o Ciro Gomes.
Sim.
Encheu a boca pra dizer.
Defender e disputar uma coisa. Defender. É. A candidatura dele, assim, ele como candidato é outro. O pessoal defende ele que ele tem direito a disputar. Mas nós teremos outro candidato. E aí, quando você olha o perfil do voto, eu lembro que o Ele País publicou uma matéria muito interessante, que era o perfil do voto das pessoas que votavam no Bolsonaro ou no Lula.
É o Bolso Lula.
É o voto Bolso Lula. E aí a gente pensa, como é possível isso?
Pra mim faz total sentido.
Porque são dois votos que não tem a ver com projeto político. O Lula é o que ele representa. E o Bolsonaro é o que ele representa. São duas figuras que são populistas. São duas figuras que estão ali... Que vêm com uma carga messiânica. Sabe? Então acho que são, sim, duas, então tá. Duas, são
ele,
duas...
O ponto que une eles é esse. Sim. Que os dois são heróis. E a ideia que eles apresentam é da solução de todos os problemas. Quando ele chegar, tudo vai se resolver. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula tem essa mesma lógica.
E não, e o Lula tem nesse discurso, né, da masculinidade, também tá presente na figura do Lula. Quando você vê, por exemplo...
É como se fosse realmente uma batalha de dois super-heróis, né?
Mas é uma figura paterna, o que cuida.
Mas você vê na página dele no Facebook, você vê, por exemplo, fotos dele mostrando músculo na academia, acorda todo dia pra academia, tá fazendo musculação. Aquela frase assim, agora eu tenho experiência de um velho, mas tesão de um jovem, né? Tem um apelo... A masculinidade do Lula, a virilidade pra governar. E aí
eu não sinto
olha...
muito isso, não.
Olha, eu já vi
mas tu sente isso na figura dele, numa coisa que ele traz, assim, como a.
Eu acho que é mais a ideia de ele não aparentar ser mais um desses velhos cacascas, assim, que
das
predominam na política das raposas, etc. É mostrar que ele tá. Ele, apesar de ele estar tá aparentando ser mais velho, ele ainda tem essa coisa de estar jovem, entendeu?
Sabe quem ele é? Ele é o Gandalf que desapareceu no Senhor dos Anéis e voltou depois como Gandalf branco.
É muito.
Ele é o Gandalf.
E inclusive tem se vestido mais de branco, ele tem... É muito! É como se ele tivesse morrido e ressuscitado. É muito!
E tem aquela coisa de... Eu vou porque o Brasil precisa.
É.
Sabe? É o Gandalf, exatamente. Acho que o Lula e o Gandalf são irmãos.
Ai, gente, eu amo o Lula.
Eu não amo.
Eu sou conservadora.
Eu não amo Lula, mas...
E aí, veja só. E aí
eu tenho a minha nostalgia dos tempos
um
do
bom
Lula.
Analítico político, um bom analista político, que é o Ciro Gomes. Ele faz boas análises, me parece. Dizendo aquilo que ele disse, que foi um absurdo, mas que eu acho que retrata bem o cenário da briga de testosterona. Que é quando ele falou aquela coisa de que Marina é boa, mas o momento pede testosterona.
Uhum.
Quem falou isso?
O Ciro Gomes. Só que ele diz isso. É, e aí fica muito pra mim, é um equívoco muito grande dizer isso, mas é muito claro que é o que tá se desenhando nessa eleição. Uma, sim, briga de homens. Quem tem mais testosterona. É uma briga de homens.
É. E são modalidades de homens diferentes. Bolsonaro é o homem grosso e machão, que não demonstra imageticamente.
Ele é o Brutamontes, é o pai.
É, o paizão. O Ciro Gomes é
o
cara
é o poder,
do cérebro,
é o empresor,
né?
É o irmão que deu certo na vida.
É, que é tipo isso.
No debate vai ser uma reunião de Natal, né? O Bolsonaro é o parente que ninguém quer ver. Mas que aparece pra falar merda na ceia e que constrange todo mundo. O Ciro é aquele tio que estudou no exterior, que muito bem, que sabe de tudo.
Ai, gente, eu acho que esses debates vão ser tudo.
O Lula é um ancião.
Que sábio.
Isso, que decidiu fazer a ceia pra reunir a família toda, que há muito tempo não se reunia. E que tá lá tentando trazer ordem pra casa.
Aquele que já teve lá, já fez, sabe como é, não sei.
Que todo mundo olha de baixo pra cima pra ele, não importa quem seja. Mas assim.
Que você pode detestar o Lula, mas chegar o Lula pra falar com você, você, oh, meu Deus, é o Lula.
Não é todo mundo que faz isso, não.
Ah, eu acho que é.
Tem muita gente
que adora aquela menina, que era assistente do Marco Feliciano e a
Patrícia Lelis.
A que acusou ele de.
O que é que tu acha dela? Ai, meu Deus, que figura maravilhosa.
Acusou ele de
estupro. E eu não tô falando maravilhosa no sentido da.
Vocês viram um post que ela
fez
do Lula?
Como ela é estranha.
Lula.
porque ela passou anos, tipo, rechaçando Lula, criticando Lula.
E é verdade que ela é ex do Eduardo Bolsonaro? Ou é fanfic?
Acho que é verdade.
Eu acho que é.
Porque o Eduardo Bolsonaro fez uma postagem, mas eu não sei se ela é verdadeira. Aí ela fez uma postagem de volta, criticando, porque ela tava com um médico cubano. Ele fez uma postagem dizendo que ela tava com um médico cubano e que isso era um absurdo. Aí ela mostrou a foto do médico cubano.
Não, mas eu acho que sido... quando ela encontrou
gente,
o Lula...
Gente, é uma grande novela, né?
Quando ela encontrou o Lula, que...
Não,
o
explica
Lula...
tudo, explica tudo. A gente,
não, tem a Patrícia Lelis, que ela era secretária do Marco Feliciano, se eu não me engano. E aí ela foi assediada por ele, teve um...
Não, ela era da militância do PSC.
Era, né?
Da juventude PSC.
Enfim, aí rolou essa questão
é
do
assédio. É muito bizarro que haja uma juventude PSC,
é,
né?
Mas enfim, mas aí tem a Patrícia Lelis, né, que ela rolou essa coisa do assédio em relação a Marco Feliciano, ela processou
tentativa
ele.
De estupro, né, e de ameaça de morte.
Ameaça de morte também. Aí ela denunciou ele, foi uma coisa super midiática e tal. E, ela
e
tá...
acabou que ele foi pra um lado, ela foi pro outro,
foi,
ficou tudo bem.
Nem nada.
Né?
Eu acho que eles resolveram, assim, por baixo dos
panos, né? Extrajudicial, né?
Mas, assim, ela era uma pessoa que, tipo, rechaçava o Lula nas redes, o PT, não sei o quê, ela tinha toda essa postura.
Ela era aquela figurinha
anti-PT, anti-petista,
bolsomito e tudo
que
mais.
Que pinta a cara de bandeira do Brasil.
Aí ela virou a casaca.
Não, aí ela teve um encontro com o Lula, uma coisa assim, e parece que o Lula conhecia ela, né, sabia da postura dela, e ela foi conversar com ele e tal, aí tem uma foto maravilhosa que é, tipo, ele dando um beijo na testa dela, e ela pegou e fez um texto enorme no Facebook.
Mas
tipo,
parece que
se redimindo,
ponto...
né?
Não, parece tipo... que o ponto de virada dela foi quando ela foi acolhida pelas feministas que ela tanto odiava. Aí ela...
Eu acho a história fofa.
Eu acho uma história
mas
de
é muito...
bem oportunista.
É porque ela é bem midiática.
Pra mim, exato.
Eu acho um grande storytelling.
Acho que ela não é nem de esquerda nem de direita. Acho que ela é conveniente. Acho que é uma figura que eu não gosto.
Olha, esse Dainada vai ser o primeiro Dainada em que o Gabriel ligou foda-se pro direcionamento da pauta. Ah, e eu quero comemorar isso um pouco.
Eu tava
também
esperando ele dar os direcionamentos. Porque se deixa, eu falo sobre o que for falando.
Não, mas eu gosto.
Mas, assim,
eu adoro.
Não, tá legal.
A gente devia fazer uma edição assim, só falando. E no final, a gente sempre tem uma linha de raciocínio e uma discussão que aparece.
Sempre rola isso. É
mas aí pode fazer a edição.
Eu espero que não role too much, só isso. Por exemplo, a última foi isso. A gente tava falando de Black Mirror, daqui a pouco a gente tava falando de aborto.
Foi, é verdade.
O que é que eu acho da questão Lula? É que, infelizmente, ele foi escolhido como a opção.
Eu acho que não é nem que ele...
Eu vou buscar a vodka.
Porque eu fico me perguntando, se tu fala ele foi escolhido, eu fico me perguntando, mas quem escolheu, né?
E o cenário escolheu.
Eu acho que o Lula, ele acaba sendo escolhido pelos próprios antagonistas a ele, assim, teoricamente, né? Que é... essa mídia que tenta destruir ele desde do primeiro mandato dele e que tem tentado criminalizar o PT, assim, desde a da Dilma e tal, desde o Mensalão e etc, e que fica chicoteando.
Mas, assim, o PT, ele tem teto de vidro. Eu não consigo comprar essa narrativa de que o PT está sendo atacado e que
não,
absurdo.
Não, não é que os ataques que o PT sofre sejam infundados, mas é porque há uma perseguição desmedida, porque todo mundo tem teto de vidro e você não vê um terço das perseguições.
Concordo.
Tanto que você já viu, Helena, que é uma estatística que fizeram das horas, da quantidade de horas que o Jornal Nacional falou mal do Lula, falou bem do Lula e falou neutramente do Lula. E é tipo, é super díspare, assim,
sim,
é tipo
sim.
Um número do outro. É tipo, não como importa. Se fossem, sei lá, não, óbvio que não é essa quantidade, mas é como se fossem 80 horas falando mal, 4 horas falando bem e tipo, sei lá, 10 horas falando neutramente. Helena traz uma garrafa.
Mas eu acho
Clins.
Que a figura do Lula, que é uma coisa que é meio iminente, que ele se eleja, ele é uma figura que vai trazer mais instabilidade política.
Pensando,
olha pra esse cenário.
Pera, pensando de acordo com o que a gente tá conversando com a Helena, que ela falou que esses cenários estão muito alimentados por esse conservadorismo de olhar pra trás e querer, de certa forma, repetir algo que você acha que vai ser da mesma forma. Porque partindo disso, fica muito... Ah, se votar no Lula é optar por escolher uma coisa que você acha que é conhecida e que você espera que vai ser do mesmo jeito, eu acho que não necessariamente. Porque eu acho que o Lula eleito em 2018 pode trazer um governo completamente... E traria um governo completamente diferente do
eu
governo
de
2002.
Eu acho que ele nem vai trazer um governo, que eu acho que vai ser pior do que a Dilma. Não vou deixar ele governar. E vai ser gente na rua o tempo todo.
Não sei.
De verde e amarelo do jeito que rolou. Vai ser
porque
a mesma história.
Não, que eu acho que
mais chato ainda,
pensando
porque
nesse
ainda,
sentido,
ainda com o ranço e com a loucura que vai sei que vai se acumular de ódio dessas eleições.
Mas pensando nesse sentido, ninguém que foi eleito...
Não concordo,
que,
não é, né?
Ninguém que foi eleito que não tem a maioria no Congresso vai fazer um governo. Vai governar.
Mas é diferente, porque
assim,
é o Lula.
A gente veja só. O Lula fez...
Mas eu acho que é por ser o Lula que ele consegue articular e governar mesmo não tendo
ele
maioria.
Ele não é o mesmo, o cenário
o
não é o
Lula
mesmo.
Fez um governo em que ele conciliou coisas que pareciam inconciliáveis. Né? Então, ao mesmo tempo em que ele tinha um ministério...
Lula pisa, cara.
Ao mesmo tempo...
Lacra o cu das inimigas.
Eu tenho outras avaliações.
O Lula é o granito da presidência da República.
Ao mesmo tempo em que ele tinha, por exemplo, um Ministério da Agricultura, ele tinha um Ministério do Desenvolvimento Agrário. Um defende o agronegócio e o outro a agricultura familiar. Aí você fala...
Olha que homem, cara.
Era irreconciliável. Então, em dado momento, ele tinha que conciliar 20 partidos. Né? A Dilma falou numa entrevista que ela chegou a ter que conciliar 36 partidos diferentes. E ela falou, não existem...
Foi crescendo a quantidade, né?
Sim, não existem 36 projetos de sociedade. Existem partidos fisiológicos que querem um pedaço do Estado. Esse sistema é o que a ciência política pensa como o presidencialismo de coalizão, que é o nosso sistema político. Que o presidente só consegue efetivar o seu governo construindo uma coalizão. Eu acredito
que. Eu acho
que
é um formato lógico, tu se opõe.
Não é o único formato possível.
Dado o momento político que a gente está tão incerto e tão complexo, tu acha que seria o momento agora, por exemplo, para a experimentação de um outro modelo que não fosse um modelo de coalizão?
Eita, que ela deu uma virada aí de vodka.
Helena Vira acabou de virar uma dose de vodka. Para descartar o Lula, prepara, gente.
Não. E eu acho que a gente chegou num tema que é de falência do sistema político. Acho que o presidencialismo de coalizão talvez não seja mais
funcional.
Acho que é a crise do nosso sistema político que está em crise.
E do mundo inteiro, né? A crise da democracia também.
Sim. Existe uma crise da democracia.
A gente tem que fazer essa democracia funcionar de outras formas.
Pensar isso como uma crise global. E tem muitos motivos para essa crise, né? O neoliberalismo é um desses motivos. Tem uma cientista política que ficou famosa no Brasil. Eu sempre faço essa piada, deve ter feito no outro. Porque a mulher dela apanhou no aeroporto. Que é a mulher da Judith Butler, a Wendy Brown. A Wendy Brown escreveu um livro que chama, em português seria A Revolução Secreta do Neoliberalismo, que fala sobre, ela vai pensando assim, quando caiu o muro de Berlim, o mundo pensou que ia passar por polarização, que a democracia então estava garantida, a gente ia poder viver a democracia dentro do estado de bem-estar social, etc. Só que então veio o neoliberalismo e começa a produzir uma subjetividade antidemocrática. Ele começa a pensar o mundo em termos do que a gente pode chamar de corporocracia, que é que é um regime político de governo das grandes corporações, das corporações que financiam os políticos, das corporações que compram o Estado, das corporações que vendem o Estado.
E que fazem Estado parar de servir bens essenciais e para que essas empresas ofereçam esses serviços, como, por exemplo, saúde, né? Ao invés do Estado oferecer saúde, como no Brasil, nisso as pessoas pagariam menos impostos.
Nos Estados Unidos funciona muito assim, né?
E sobraria dinheiro para pagar a saúde.
Sim, e aí, só que isso também produz uma subjetividade antidemocrática nas pessoas, né? As pessoas passam a achar, por exemplo, que se pode resolver os problemas da política como se fossem problemas de uma empresa. E aí você tem coisas como Dória, aberrações como Dória acontecendo, como Trump, que é aquela ideia do bem-sucedido no mundo dos negócios. Vai ser um político bem-sucedido porque o Estado é um negócio. Eu acho que então a democracia está em crise e a gente precisa encontrar uma saída para isso. E essa saída precisa ser a esquerda. Só que hoje é impossível discutir renovação. Tem sido impossível discutir renovação da esquerda porque a gente ainda está apegado ao que foi
a
esquerda petista.
E porque a gente está muito ocupado com outras questões também. Né?
Tem um amigo meu que é o Moisés Pinto Neto. Que ele é filósofo político lá no Rio Grande do Sul. E aí ele escreveu esses dias que existe uma grande avenida chamada Renovação da Esquerda. Mas tem um caminhão parado no meio dessa avenida, que é o Lula. Ninguém quer pensar a esquerda pra frente. Ninguém
e
quer
é um
pensar
caminhão muito bonito, né?
Uma esquerda pós-Lula. Sabe, a gente não tá. As pessoas não estão dispostas a discutir isso. Isso já devia estar sendo discutido por razões muito objetivas. O Lula é velho.
O Lula é velho e o Lula tem telhado de vidro.
Sim, não. O Lula já escreveu, já tá. A Gleisi Hoffmann não falou que vai escrever uma nova carta na ação pra poder dizer pro mercado que ele não vai ser tão radical assim? Ela mesma disse, o Lula não é radical.
O Lula é uma grande piscina rasa.
Acho que o Lula foi o que ele sempre se propôs a ser. O problema tava nas pessoas que tiveram esperança demais no que ele seria. Acho que ele se propôs. Ele disse, eu quero que o trabalhador coma. Eu quero que o trabalhador coma 3 vezes ao dia. Ok. Foi inclusão pelo consumo, etc. Era o que ele queria. Foi isso, sabe? Fez o que dava pra fazer. Vai tentar fazer de novo. Não deve dar certo.
Ele trouxe essa coisa da honra do alimento. E é sempre na lógica da carne. Pobre, ele tem que comer carne todo dia. E cria uma lógica ideológica de que uma boa alimentação é uma alimentação com carne. Bota pra fora toda a riqueza que realmente consiste na alimentação, né? Até um problema de saúde, assim.
Mas é porque acaba, de certa forma, sendo uma alimentação mais acessível também pra quem é pobre. Fazer uma alimentação sem carne é mais complicado, né? Porque você se dá o luxo de ter uma alimentação que não é focada nessa coisa mais convencional, é caro. É uma decisão. É uma decisão mais do que política. É uma decisão muito econômica também, eu acho.
A gente,
olha,
como brasileiro...
Olha, a polarização se radicalizou. E acabou de rolar no Benfica um ataque de skinhead. Tiram dois rapazes negros gays.
Aonde?
No Benfica. Ó, eles passaram pela praça, uns 8 homens com camisa preta, escrito algo como orgulho skinhead. Aparentemente um estava com um soco inglês, ou então ele estava com a mão sangrando, pois estava dentro de um saco plástico. Passaram pelo Bar da Loura uns 8 caras. Tem grupo.
Cara, eu já vi essa página desses caras. Eles passam por lá, normalmente, pela cidade, eles colam uns cartazes, umas folhas de A4 nas paredes.
Utilizaram agora uma reunião do PCB, colaram durante uma
eles
reunião na sede.
Eles são antissemitas também.
Sim, são neonazistas. Sim,
é. Caralho.
Isso é um efeito da polarização. A gente nunca teve na história do Brasil, pra usar a fala do Lula, a extrema-direita na rua. A extrema-direita vai estar na rua, vai estar fazendo campanha e vai estar ameaçando.
E foi histórico também Charlottesville, a extrema-direita que saiu do país todinho e foi pra rua numa cidade que tava com movimentos muito fortes progressistas, e eles vão pra lá fazer uma demonstração de força exatamente nesse celeiro progressista.
E é paradoxal que essas pessoas tenham ideias que são ideias que retaliam a existência de outros grupos, mas que elas estão nas ruas e fazendo isso exatamente por viverem um estado democrático que permite que elas possam ter esse discurso. Mas ao mesmo tempo, isso é paradoxal, né?
É o paradoxo da tolerância.
Você ter o direito
um mamilo sobre isso.
De ir pra rua dizer que aqui não quer que as outras pessoas têm o direito também.
É o paradoxo da tolerância. Então, mamilos ótimos sobre isso.
A democracia é o único regime político que permite um nascimento dentro dela do seu contrário. Por isso que as crises da democracia sempre redundam em autoritarismo. Porque a democracia é democrático que as pessoas possam falar contra a democracia. Sejam para propor uma coisa melhor ou sejam para propor outras coisas. Isso é tipo, um pouco diferente do paradoxo da intolerância, porque no paradoxo da intolerância, a intolerância é intolerável. E a democracia dá espaço para o nascimento da sua contradição.
É uma coisa basicamente cíclica, né?
Quase cíclica.
Eu queria puxar agora, para a gente aí concluindo, da gente pensar um guia de sobrevivência mesmo pra 2018, de uma forma assim, da gente jogar coisas que a gente... atitudes que a gente devia tomar, assim, pra ter um 2018 que se transforme em um futuro melhor, no sentido da política mesmo.
Eu tenho
e do posicionamento político.
Tem uma primeira dica. Em 2018, a nossa atuação nas redes sociais. A gente precisa mudar os nossos afetos nas redes sociais em 2018. Por exemplo, por que que a gente sempre compartilha conteúdo que é pra xingar?
Sim.
Discordo disso, discordo daquilo. Se a gente quer demarcar posição, procura, por exemplo, em vez de compartilhar uma postagem machista dizendo que é um absurdo, ou uma do Bolsonaro dizendo que é um absurdo, compartilha de alguém que defende a mesma posição que você. Porque assim você
talvez
faz
um
com
print,
que...
né?
Um print, usar um print também da pessoa, mas mais do que isso. Todo mundo já sabe que o Bolsonaro é um machista escroto, mas ninguém precisa dizer isso mais. Compartilha textos de feministas, postagens de feministas... podcasts que debatam a questão mais a fundo. É começar a usar a rede social de maneira mais seletiva, pensando que você, que cada pessoa na rede social é também um formador de opinião, não é? Então, pra que eu vou compartilhar só conteúdo negativo? Trágico. Eu posso compartilhar apoio às causas. Se o Bolsonaro fez uma coisa homofóbica, então eu vou compartilhar um post de apoio à causa LGBT.
Sim.
Entende? Pra criar um fluxo mais positivo e dar visibilidade às nossas figuras, porque compartilhando o Bolsonaro, a gente só dá visibilidade a ele. Acho que essa é uma primeira questão. E as redes sociais vão ser muito difíceis em 2018, porque o TSE autorizou que as postagens durante a eleição sejam patrocinadas.
Sim.
Então vai ter tanto postagem de político
e fake news patrocinada, né? É porque a minha primeira dica. Não, a gente vai pensar aqui. Eu pensei agora. A minha dica é ir contra as fake news no sentido de viu uma fake news, não compartilhou, mas viu uma notícia falsa, pesquisa pra saber como identificar uma notícia falsa. Tem sites que catalogam.
Uefarsas,
boatos.org. E notícia falsa tem várias modalidades, né? Mas tem as modalidades que são sites, tem as modalidades que são prints, e tem as modalidades que são textos do WhatsApp e até áudios. De quando vem uma notícia falsa circulando, é repreender no sentido de dizer, olha, essa notícia é falsa, é vídeo, tá compartilhando. E mostrar sempre a fonte mostrando que ela é falsa. Tentar combater essa indústria de fake news nesse sentido de a vovó compartilhou uma notícia falsa. Dá uma pesquisada em uma prova, que provavelmente vai ter nesses sites, o Efaces e o Boato.org, que eles estão fazendo um trabalho muito bacana de desconstruir de sempre alertar e mostrar por que, que essas notícias são falsas. E principalmente tomar cuidado com notícias falsas de esquerda, porque tem também. São bem menores, a quantidade é ridícula, de como é menos assim, mas tomar cuidado de sempre verificar o que você está compartilhando.
Alguns sites,
né?
Principalmente Brasil 247, o Cafezinho, o Diário do Centro do Mundo.
E em relação, gente, à ideia de sair da bolha, assim, nesse contexto, porque eu acho que esse contexto, principalmente em época de eleição política, tu falou em criar um fluxo mais positivo, aí tu falou em compartilhar notícia que não seja falsa pra verificar as fontes, não sei o quê. Mas, de certa forma, tá sempre fazendo um fluxo positivo e compartilhando notícia real pros nossos pares, de certa forma. Então,
a gente tá sempre numa bolha e não tem como escapar. Acho que...
Mas eu acho que você sai na bolha, por exemplo, no trabalho, na faculdade, na escola.
Eu fico pensando em como lidar nesses contextos, assim, se ser simplesmente reativo, sentido que tu tava falando de, não compartilhar notícia que você acha que é uma pessoa escrota, que pessoa escrota, blá, blá, blá. Mas aí, e quando isso tá no seu cotidiano, entendeu? Que tipo de postura adotar, assim?
Não? Acho que é ter um pouco mais de paciência.
Deixar a lacração de lado, né?
Resistir à vontade de lacrar.
Né? Acho que o lacre pode ser deixado em 2017, então, né?
Pode.
A gente agora pode adotar uma postura mais... Pra além do lacre, mais séria, de certa forma, né? Porque o lacre, ele não é sério, né?
É uma postura de ouvir, né? De ouvir pra saber o que é que as pessoas têm a dizer, pra saber quais são as frustrações e quais são as questões que levaram ela a ter esse posicionamento político danoso. Porque tem posicionamentos políticos que são danosos, né? E nisso eu só consigo pensar em quem declara voto ao Bolsonaro, principalmente. Claro que tem outros, né? Mas isso é o mais grave.
Entender o medo, né? Porque é aquilo que eu falei no outro podcast, por exemplo. Quando alguém fala de ideologia de gênero, e a dona Maria ali da esquina, ela não é uma ativista conservadora. Ela provavelmente é alguém que tá com medo de ter sua família desconstituída. Uhum. Sabe? Então o diálogo pra entender esse medo, pra conversar com essa pessoa é muito mais simples.
Entender os anseios da pessoa.
Sim,
porque... né?
E de uma forma carinhosa.
É porque você muitas vezes você desconstrói um discurso reacionário com esse carinho, entendeu? Com essa abordagem.
Com a empatia,
tipo, a pessoa, né? Já espera que você venha armado. Quando você vem desarmada pra discussão, eu acho que isso, de certa forma, já empatiza a pessoa de algum modo, assim.
Eu acho que também é questão da linguagem. Uhum. Eu vejo muito nessa onda conservadora, que assalta 2018, uma postura anti-intelectualista. Anti-elite intelectual. A esquerda é muito chata, sabe? A gente tem uma pompa quando a gente fala, tem uma coisa de falar de cima, não falar como igual, e isso causa, isso irrita. Ninguém gosta da pessoa que sabe de tudo, tem todas as respostas, ou que já parte do pressuposto de que o outro tá errado.
Principalmente quando você não entende o que a pessoa tá falando. Aí você olha pra ele como alguém que, além de falar bonito, só fala besteira.
Esse discurso de...
Porque às vezes há uma preguiça de se tentar entender, né?
Esse discurso de quem chegou ali pra iluminar, né, as pessoas, aquele recinto, pra falar a verdade, pra...
Sim, que não vai ouvir ninguém. Na filosofia tem um conceito que é a caridade interpretativa, que é uma coisa da epistemologia. Que é quando você lê um argumento ou você conversa com alguém, você tentar fazer a melhor interpretação possível. A gente tá acostumado a sempre fazer a pior interpretação possível. Então, se alguém usou uma expressão inadequada por... sem querer. Então você tá discutindo...
Homossexualismo.
Isso, você tá discutindo com uma pessoa sobre ideologia de gênero, e em dado momento a pessoa tá lá quase convencida e ela fala homossexualismo. Aí você, ah, mas homossexualidade, homossexualismo é patologia, já escolhemos a pessoa. Eu acho que é preciso
tão,
ter...
Tão comum isso,
exato,
né?
Exato, é preciso ter uma dose dessa caridade interpretativa. De você entender que algumas pessoas...
Entendeu que ela não quis...
Exato, ela não quis dizer que era uma doença porque ela nem sabia que o ismo denota doença. Então ela não falou isso propositalmente. Assim como algumas
embora
pessoas...
Embora a gente saiba que tem gente que fala, enche a boca pra dizer bem gostoso.
Mas
né?
A gente consegue saber a diferença.
É, entre a gente entende outro, o contexto, né?
Sabe, por exemplo, um dia Marisa Lobo comentou um post meu. Marisa Lobo é aquela psicóloga da Cura Gay.
Maravilhosa.
Comentou um post meu e ela me chamou o tempo inteiro no masculino.
Obviamente, aí você vê que claramente ela
era
tá
de
querendo.
Propósito. Primeiro porque ela não me conhecia.
Cama essa mulher.
Então ela viu que eu sou trans e eu não pareço trans no meu você olha o meu Facebook, você não dá pra saber se é uma pessoa trans não, ou não. Cis. E aí ela foi lá e respondeu tudo no masculino. Então ele foi de propósito.
Ela meio que se pendura nessas figuras de retro processo, mas ninguém meio que abraça ela porque ela é muito estúpida.
Isso.
Ela consegue ser mais estúpida do que essas outras figuras, tipo Feliciano e tal. Ah, eu amo a treta da Sheherazade com o Bolsonaro. Achei
gente, muito... eu fiquei chocado. Ótimo. Como foi? Porque foi, eu vi assim, mas...
Por causa da entrevista dele.
Ela lavou as mãos pra ele, né? Ela foi bem coerente ali, viu?
Ela não é incoerente, a Sheherazade. Ela só é reacionária.
É.
Quando ela vai falar sobre alguma coisa, ela tem uma linha de raciocínio. Ela tem uma linha argumentativa decente, entendeu?
Sim,
ela só é
Bolsonaro.
Ela só é repugnante.
Ela faz
mesmo.
Sinapse, né?
É.
Você vê como tá o nível, né? A gente chama a pessoa de coerente só porque ela fala com coerência, né? Isso é porque o Bolsonaro é um problema.
Mas a treta da Sheherazade é a seguinte: a Sheherazade, ela se posicionou contra o Bolsonaro e foi completamente rechaçada pelos fãs dele, que por acaso são o grande público dela, né? Ou seja,
pior que é, né?
Ou seja, ela...
Deve dar um tiro na cabeça deles, né, ver a Sheherazade.
Ela cavou a própria cova como influenciadora da internet, né? Que todo mundo é meio que influenciador. Os fãs estavam acusando ela de ter mudado o posicionamento porque o atual boy dela é um PSDBista.
Que eles consideram de esquerda.
É, que o PSDB hoje é de esquerda, que tem essa psicodelia...
o PSDB é de esquerda, a Globo é comunista.
É uma outra.
E é teoria de conspiração.
Não, eles estão disputando o sentido sobre o mundo, inclusive. Porque é outro.
É, eles não é o mesmo outro mundo, né?
Eu sempre dou exemplo sobre a universidade. Quando a gente vai debater a universidade, existem duas concepções sobre o que é a universidade. Na direita, vamos dizer, um espaço gaysista, feminista, maconheiro, de esquerda. Você vê uma pessoa de esquerda falando sobre a universidade, o espaço ainda é muito conservador. Muito de direita e não sei o quê. E aí você olha, então o que é a universidade se cada um enxerga ela desse jeito? E aí então qual é a confusão entre esquerda e direita que as pessoas fazem? Porque quando alguém diz a Globo é de esquerda, existe uma confusão sobre o que é esquerda.
Que as pessoas associam, fazem um imediatismo de associação de esquerda e direita, essencialmente a práticas. E a gestos, assim, mais do que relacionar os conceitos a abstrações mesmo, entendeu? Porque quando você tem a abstração, você consegue pensar talvez práticas que as pessoas podem relacionar uma direita, mas você consegue pensar numa abstração de uma ideia de esquerda, eu acho. Só que fica muito instrumentalizado, muito pautado numa prática. Então, por exemplo, se você for colocar uma coisa LGBT numa novela, ela é necessariamente vai ser apontada como uma coisa de esquerda, entendeu? E talvez não seja, pode ser um LGBT, mas ele pode ser um LGBT super conservador, de direita, entendeu? É só
sim,
por ele
é
ser LGBT.
Cultural. É. As coisas morais se transformam em coisas de esquerda, entende? Sendo que não é uma pauta clássica da esquerda, inclusive. É uma pauta clássica liberal.
Sim, isso é muito louco, né?
Vocês ouviram, gente, Matica, que vai ser a música oficialmente da Copa e a com a Anitta.
Que Copa? Vai ter... Ai, tem Copa
vai
esse ano.
Tem Copa!
Meu gente, Deus, a gente não falou da Copa.
Não, eu não vou falar da Copa, eu não sei nada sobre isso.
Não, mas não é falar sobre futebol.
Sabe que é um grande fator de distração e que vai desviar.
Vai ser um circo legal esse
vai
ano.
Ser uma grande pausa, né? Tipo, não, agora vamos tirar nossas camisas vermelhas.
Vai ser onde a Copa?
Rússia.
Na Rússia.
Olha que sintomático.
E depois vai ser no Catar e tem umas questões de
escravidão.
Depois desse
ano ainda?
Não, depois de 2022. Vai ser no Catar.
Vai ser na Rússia. A música tema é da Anitta.
É da Anitta?
É a Anitta e o J Balvin, o latino.
É verdade.
Vai ser latina a música. É.
É verdade.
Mas sempre é latina, né? Sempre é a Shakira. E Shakira não é só uma música da Copa, são várias. São várias, várias.
Shakira, rainha da Copa, rainha Waka Waka.
São várias músicas da Copa, não é só uma.
Não, tem a música tema, a principal.
Tem tipo, a principal, mas tem outras satélites.
Mas vai ser tipo uma tica, a principal parece.
A que a Shakira lançou na Copa passada, não era a oficial, mas foi a que mais bombou. Não é o Waka
Olê, Olê, não, é o Olê, Olê, a do
Pitbull. Eu acho que é o Olê, Olê.
Com Cláudia Leite.
É? Ah, não sei, não lembro.
É meu, é seu, é nosso. Cláudia Leite, maravilhosa.
Vocês já se vacinaram contra a febre amarela?
Cláudia Leite.
Diz que não é certo quem mora em centro urbano se vacinar.
Não?
Ó, um amigo meu médico disse assim, ó.
Você vê é um argumento de autoridade. Eu dizer que é médico.
Tem que dizer.
Não, é porque ele é infectologista. Ele tem
aí eu não sou médico.
Não, infectologista. Ó, piorando, tentando melhorar, mas piorando.
Chega. Aí disse assim, ó. Sobre a febre amarela, falta de vacinas pra todo mundo, vou tentar explicar resumidamente pra vocês. O mosquito que pica, o macaco, que é o Aemagogus jantinomis. É diferente do que pica o homem, que é o Aedes aegypti. O primeiro
o Aedes aegypti é muito multiuso, né? Ele passa, assim, 50 doenças.
O primeiro vive na mata fechada e o segundo vive dentro da sua casa. E eu descobri que o Aedes aegypti, ele carrega, ele pode carregar o vírus HIV, mas ele não transmite porque a quantidade é muito pequena. Mas ele carrega consigo, se ele tiver, né? Exato, picado alguém com. O pernilongo comum não participa dessa história. Humanos suscetíveis, ao frequentarem áreas silvestres, podem ser picados por mosquitos infectados. Ao voltarem para casa, se estiverem contaminados e forem picados pelo Aedes, este é quem pode disseminar o vírus para outras pessoas. O Aedes vive dentro das casas e voa, no máximo, num raio de 500 metros, ou seja, o mosquito não vai atravessar a cidade, a não ser que você permita que ele passe de casa em casa, inclusive a sua. Como não há casos de ciclo urbano da febre amarela no Brasil desde 1942, vacina-se apenas a população que vive mais próximo às matas nativas, porque o vírus só pode vir de lá. Que mata nativa é diferente de terreno abandonado ou de barranco com mato alto.
Ele mandou isso especificamente pra ti ou isso é tipo...
Não, ele mandou nos grupos mandando pra as pessoas compartilharem. Seguindo-se os rastros das mortes dos macacos, é possível saber onde o vírus está andando. E isso protege as pessoas daquelas áreas. É o chamado corredor do vírus. É por isso que é extremamente importante não sair matando macacos por aí. Além de indicar...
Quem é que sai matando macaco?
Um monte de gente. Um monte de gente. Caçando macaco e matando, porque acho que eles que tem
que... Que passam essas doenças.
Tem até imagem do...
Aqui, bem, cocô é mata nativa, né?
Se você não mora próximo à área de mata nativa, você mora. O vírus só chega em você se houver um ciclo urbano.
É mata nativa? Caralho, que mora do lado do cocô.
Sim.
Olha como eu sou lesado.
O vírus só chegará a você se houver um ciclo urbano através do Aedes. E esse ciclo sempre começa afetando primeiro os moradores de áreas de mata. Por isso é importante fazer o bloqueio deles primeiro.
Eu vou me bloquear.
Se você se afobar e tomar a vacina sem necessidade e faltar aos moradores de áreas de mata, fica muito mais fácil de começar o ciclo urbano, pois essas pessoas estarão desprotegidas por sua culpa. É muito...
Ai, gente, que...
Pessoa cristã.
Não, isso foi um, né? Isso foi um médico que escreveu, né?
Eu não confio em médico, não.
Também
acho
não.
Acho que eles são todos querendo dinheiro.
Eu sou muito apegado ao discurso científico, sabe? Eu sempre acredito e eu não acredito
assim. Mas o discurso científico é um discurso de conhecimento, né? Um dos, né?
Você veria como o discurso científico seria um problema pra sua vida.
Eu entendo. Mas, eu entendo
mas tu faz do discurso científico uma ferramenta a teu favor. Eu acho.
A filosofia. Não, mas a filosofia não é uma ciência. A filosofia é um saber.
É um saber científico, tu não acha? É um
saber filosófico.
Eu acho
mas
que
a filosofia não tá no espectro,
que...
é um tipo de ciência.
Ela é a única que se destaca da ciência, né?
Não, ela é um tipo de ciência, gente. Existem ciências humanas, ciências jurídicas, ciências tecnológicas.
Mas é porque ela naturais. Não passa pelo método científico.
É porque a ciência é um ela tipo específico outro... de saber submetido a um procedimento específico.
Que é o método científico.
Que é o método científico. As teorias da filosofia, elas não precisam se submeter a esse método científico. Nietzsche disse que Deus está morto. Isso não é verificado cientificamente, nem metodologicamente.
A subjetividade como solta, né, na filosofia.
Não é, não. Existe princípios, existe um método filosófico pra você mas caracterizar
o pensamento. O próprio Deleuze fala que o filósofo ele trabalha, ele cria conceitos.
Isso, fabricando conceitos.
Fabrica conceitos. Então, tipo, é um pensamento aí, não é achismo, entendeu?
Sim, né, não é achismo. Exato, é porque assim, nem tudo que não é ciência é achismo.
Uhum.
A ciência é só um método de produzir episteme, que é conhecimento. conhecimento confiável. Mas existem outras formas de produzir conhecimento confiável, sim, não científicas. A filosofia, a psicanálise.
Verdade.
Psicanálise é uma... O pessoal chama ela de pseudociência, porque ela não é efetivamente uma ciência.
Existe toda essa questão. Mas aí, vamos encerrar, vamos trazer alguma questão.
Acho que tem bastante coisa, né? Você consegue editar pra não ficar assim, parecendo conversa de bar?
Vai ficar parecendo conversa de bar.
Tu não gosta desse formato, parecendo conversa de bar?
Eu não, eu sou podcast ligado.
Ah, mas as pessoas gostam.
Não, mas não fica, quando ele editar, não vai ficar esses lapsos de tempo.
É, o problema, entendeu? Eu vou editar, mas a conversa de bar vai ficar porque a gente falou sobre várias coisas. Mas essa coisa... Algumas coisas assim que ficam enfadonhas eu tiro. Mas pouca coisa vai sair.
Ai, que bom, que bom. Mas você acha que vai ser um bom podcast?
Vai ser um bom podcast.
Eu vou tentar superar a Anitta.
O que eu sugiro pra 2018 é que você tatue resiliência no cóccix.
Eu?
Não, você ouvinte.
O que eu desejo de 2018 pra você é que você comece a gerir melhor o seu próprio dinheiro, entendeu? Na verdade, isso é um lembrete, é um auto-lembrete, mas eu quero ajudar eu quero ajudar os nadicas também, pra que eles não passem pelos meus perrengues. Mas, gente, é muito pé no chão, entendeu? Senso crítico.
Não, mas
atenção.
Uma visão política.
Cuidar, atenção, pé no chão, senso crítico.
A gente
crítico.
Não tá pulando sete ondas aqui, o Réveillon já passou, a gente tá falando do cenário político.
É porque meu 2018 só começa depois do carnaval, né, meu amor?
2018 eu posso desejar também coisas?
Pode, amiga. Não, deve.
Eu desejo pra todos vocês, primeiro, que me sigam no Facebook, é Helena Vieira, vocês me acham lá, também no meu Instagram, Helen V, mas isso é importante, mas nem tanto. É o mais importante.
O Instagram é um pouco mais perversão, assim, né?
Não, eu tô descobrindo o Instagram ainda.
Ah,
esses
então...
dias eu fiz um post super errado, eu postei um print de um texto, vocês acreditam? Achei que dava certo.
No Stories? Certo. No Stories?
Não, no...
No post mesmo.
No post.
Mas às vezes o povo lê, às vezes.
Sabe o que é que tu deveria fazer? Bota uma foto, assim, que tem a ver com a história, e bota o texto embaixo.
Obrigada pela dica. Meus desejos pra 2018. Que vocês tenham muita paciência, muita criticidade, e principalmente que a
Como
gente...
Como assim, criticidade?
Criticidade no sentido de desconfiar do que lê, de estar atento ao que lê, de estar sempre com o pé atrás com discursos que se aparecem.
E tem que tomar cuidado com a questão ética em si, né? Porque às vezes dá uma vontade de compartilhar uma fake news que favoreça... Você sabe que é fake news, mas favorece a sua lógica.
Se for fake news e você quiser compartilhar, você avisa, olha, é uma fake news, mas eu estou compartilhando.
Mas aí você tá dando relevância a ela nas redes, né?
Mas ela já vai ter, né?
É.
Então, gente, essa foi a nossa edição de hoje com a nossa convidada especialíssima, que já tá praticamente de casa.
Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito um sentido e uma linha de raciocínio. Eu acho que sim, eu acho que a gente trouxe questões relevantes junto com uma conversa meio descontraída no meio e tal.
Espero que vocês tenham se sentido como a gente aqui, que a gente tá. A Helena colocou uma mesinha aqui na varanda dela, umas cadeiras, tá bem clima de bar, a gente tá com uma panela.
Eu tô rezando pra que o vento não saia no áudio. Obrigado por ter ouvido.
Beijo nas dicas, obrigado por você estar aqui.
Beijo nas dicas.
Se você. Olha, se
compartilha, compartilha esse podcast, pelo amor de Deus.
Você não aponta o dedo pra mim.
E eu não.
Você não aponta o dedo pra mim, Luciana, gente. Atendendo aos pedidos de todos vocês. Vai ter mais Helena Vieira nesse podcast durante esse ano de 2018.